Atenção, emissoras da rede MDM, ao toque de 5 tipos de penteados diferentes, podcast MDM. 5 não, pode ser 4, que só tem 4 hoje.
Tigelinha.
Black Power, claro.
Escovinha.
Mamãe, sou gay.
Esse é bem abrangente, né?
É, pois é. Hoje em dia seria o equivalente a emo, né? Conte emo.
Mamãe, estou tão feliz. Porque voltei pra você. Alguma coisa me diz que hoje eu volto a viver. Penso feliz ao seu lado. Viver distante porque...
Mas então é isso, galera. Estamos começando o podcast BM número 200 e... Quanto? 62? 262. Olha que legal, cara. Se você pegar os números e inverter, dá 262 também.
Ah, isso é um sinal. Do que eu não sei.
E se você somar o 2 com o outro 2, dá 4 com 6... São 10.
Dá 10. E aí 1 mais 0 dá 1, que é a unidade. Total, a totalidade.
Incrível, né?
Esse podcast promete. Não sei o que, mas promete.
Bosta, hein? Vamos continuar esse negócio então.
Vamos. Sobre o que a gente ia falar mesmo, cara?
Não sei, velho.
É, falar sobre as séries da DC.
Ah, é verdade. Não, da DC. Ah,
vamos falar de tapete.
Da DC. Só da DC? Olha o cara puxando a brasa.
Não, as séries. É porque, tipo assim, agora a gente teve uma avalanche de séries da DC, né?
As que tiveram novidades, né? São essas aí, né? Mas daí isso a gente vai falar, ó. A gente teve aí novas notícias sobre Gotham, né? Tiveram várias fotos, uma sinopse nova. Tivemos aí o lançamento do primeiro pôster da série do The Flash. iZombie também, né? Foi confirmado que vai sair uma série de iZombie ou Eu Zumbi, né? Que mais? Que temos
a DC? Constantine,
exatamente. A série Constantine saiu aí um trailer muito mais ou menos. Muito mais
bom,
ou menos.
Vai tomar no cu. Ficou bom pra caralho.
Muito mais ou menos.
Melhor do que o filme.
Ah, porra, né? Olha.
Mas é uma reciclagem do filme esse trailer.
É Supernatural com um cara só em vez de dois.
Oh, mas não é isso a proposta do Constantino?
Não.
Pode ser dos 952, né? É como disse o porco na resenha dele, né? Numa coisa eles mentiram no trailer. Não é baseado no Hellblazer aquilo ali.
Eu ignoro a existência do Constantino dos 952. Não li nada dele até agora.
Também
não.
Eu tô lendo pelo amor de Deus, eu tô querendo cortar meus pulsos por causa disso.
Eu só tô lendo por causa dos desenhos, que é do Guedes lá. De resto, também é chato pra
falar
cacete.
Nisso, foi o último trabalho dele antes de se aposentar.
Mas podia falar isso já?
Agora, informação exclusiva do MDM. Olha aí, galera, exclusiva do MDM.
Que eu conversei com ele ontem e disse que ainda era meio... Ah, mas acho que não tem problema, não.
Você conversou ontem?
Não, eu falei com ele ontem, porque eu tô...
Pouca gente ouve o MDM, isso nem vai dar repercussão.
Como disse o Deodato aquela vez, pô, meu Deodato, mas você pode contar isso aqui? Ah, ninguém escuta essa merda. Foda-se.
Dona Deodato, ele gravou um negócio do Legendário, vocês chegaram a ver?
Não.
Com a Paniquete. Não, eu também não vi, não. Só vi as fotinhas lá. A mulher parece o Thor, né, velho?
Sim. Você não assiste, né?
Uhum. Não. Tinha uma fase que eu assistia com a Naira, agora eu dei uma parada.
Credo. Mas a gente não vai falar de Legendário hoje, né? Será que tem aquela...
E nem da aposentadoria, que não podia falar do Guedes.
Já falar sobre as séries da DC, o que a gente achou aí das novidades, o que a gente espera e por aí vai. Vamos começar aí pelo que já tava dando pau aí, que era o trailer do Constantine. Rodney, você gostou mesmo, cara, daquele trailer do Constantine, cara?
Ah, eu achei interessante, cara. Eu achei, tipo, os primeiros, os primórdios do Constantine, que ele só mexia com macumba mesmo e boas, sabe? Mas eu gostei principalmente porque, porra, respeitaram o personagem. Respeitaram o personagem nas origens dele. Ele é londrino, tem sotaque britânico, é louro, e agora só faltou fumar cigarro.
Fisicamente, pelo menos, né? Tá
fisicamente querendo... também.
Só faltou a história ser do Constantine, né? No caso.
Olha, cara, confesso pra vocês, quando eu assisti o True Detective, eu vi muita gente falando isso aí, todo mundo esperava, né, cara, que a série do Constantine pudesse ser isso, né? Pudesse ser True Detective com magia misturada no meio, né, cara?
Mas aí tu teria que esperar que fosse uma série mais pra uma TV fechada, né, cara? Porque se tu vai pegar uma coisa mais com temas mais maduros, mais foda, não digo nem assim, com cena forte, coisa assim, porque ultraviolência é catarse dos americanos. Né, mas tipo, com temas mais maduros assim mesmo, e falando de coisas mais delicadas assim, só em canal a cabo, né? Tu vai pegar que nem a NBC é o canal do Heroes, cara.
Sim, sabe?
Então,
sim.
Tipo,
não... Fazer uma pergunta que eu não lembro do trailer. Ele fuma?
Não.
Então já começou bem.
Ué, porque mostrar demônio, exorcismo, não tem problema nenhum. Agora, mostrar ele fumando, que é uma coisa que qualquer adulto faz.
Mas se você pensar bem, Augusto, tem uma certa lógica. Por exemplo, um demônio não existe, então ele não faz mal na realidade, né? Agora, o cigarro existe, né, cara?
Como assim o demônio existe?
Então, um mau exemplo.
quem é que tá dizendo que o demônio não existe?
Tem gente que ganha muito dinheiro com isso.
Eu não tô dizendo, hein? Não sou eu que sou o ateu que fico dizendo que o demônio não existe.
Ó. Ah, mas peraí, você dizer que o demônio não existe é ser ateu? É ser...
À toa.
Satanista. É satanista, seu satanista. Você tá querendo convencer as pessoas que o diabo não existe, mas ele existe.
Ué, é igual falar, né? O diabo conseguiu o que ele mais queria. Convencer o mundo que ele não existia.
Ó. Rimou ainda, hein, Rodney? Você é um poeta.
Ah, eu acho que eu dou pra um bom poeta, né?
Boiola.
Eu vou falar assim, o trailer em si, eu não achei ruim, porque eu achei os efeitos até bem feitinhos, assim, por um orçamento de TV. Mas é aquela coisa, né, cara? É tipo assim, pelo menos pra mim tá dentro do esperado que iam fazer da série, que é tipo uma coisa estilo sobrenatural, né? Tipo, é que assim, ó, eu me incomoda essas séries. Aí tá, daí falaram assim, mas a ideia de repente não é fazer uma série de terror. Ou que pelo menos tenha uma estética de terror. Porra, então não faz uma série da porra do Constantine, faz de qualquer outra coisa, então. O que me incomoda é essa coisa assim, ó, tu querer fazer uma estética de terror meio vou dizer uma palavra super gay agora, tipo prazer, sabe? Tipo, é aquele terror que não é terror, é um terror meio refinado, meio...
Escondidinho, terror escondido.
Não, aí é que tá, ele não é escondido, ele é óbvio. Esse pra mim é exatamente o problema, sabe?
É óbvio, por favor.
De ficar mostrando coisa na cara e gente de vomitando coisa e, sabe? Tipo, aquele exagero
mas não é assim na vera, né? Aquela coisa assim visceral, né?
É
aquela
coisa exato.
Pasteurizadinha.
O que você falou na vera? O que você chamou minha mãe aí?
acho que o réu citou a palavra certa. Tipo assim, não é muito pasteurizado, assim. Tipo, não é aquela coisa crua que nem tu pega num Evil Dead, por exemplo.
É tipo quando você vê filmes do Sam Peckinpah, assim, quando ele toma um tiro e voa aquele sangue de verdade, e depois você vai ver um filme do Zack Snyder com aquele sanguinho digital, assim.
Escorrendo. E em câmera lenta.
É a mesma coisa, entende? Tipo, não é... Você olha e fala, tipo, tem sangue, tem vísceras, tem assim, mas não é, entende? É aquela coisa que você olha e fala, mais ou menos.
É uma coisa que tu poderia colocar num avião e a galera ia ficar de boa, sabe? É isso que eu digo, sabe? Não é uma coisa que, é melhor ter lugares que... Porque pra mim, tipo, uma história legal de terror teria que ser assim, né, cara? Tipo, peraí, tem coisas que... Tem lugares que não dá pra colocar, mesmo que não seja uma história que tenha, por exemplo, que fale, que tenha erotismo, que tenha coisa, mas que seja uma história que, pô, tem lugares ou tem momentos em que não dá pra assistir isso aí,
então
que não dá pra
fazer. Miolos.
Ah, é suspense.
Eu não queria ver nada, né? Na verdade. É, exatamente. Porque eu imaginei que ia ser um suspense adolescente, assim. Então eu tava só esperando chegar pra reclamar, na verdade.
No fim das contas, acho que todo mundo concorda que, tipo assim, eles perderam uma ótima oportunidade de fazer uma série foda, né? Foi isso, na verdade.
Mas a série nem tá pronta. Nós estamos cagando regra, como bom e velho MDM, né?
Tu realmente acha que a série vai ser diferente, vai ser melhor que um nível Supernatural, assim? Não, tipo que, ah, tu vai chegar e assistir...
Há muitos anos, né?
Não, mas...
já deixou de ser bom há muitos anos, mas eu não tenho... Cara, eu vou falar bem sério com vocês. A despeito das séries da DC, cara, eu acho que ela tá na frente da Marvel, cara, com relação às séries de TV.
Ah, isso eu não posso dizer.
O que a gente tá vendo hoje, do Arrow versus Agents of S.H.I.E.L.D., com certeza, Arrow tá bem melhor, né, cara?
Tá bem melhor, cara. E ó que eu não sou Decenalta, cara, eu sou Marvete até morrer.
Então, mas também, Rony, a DC tem uma vantagem de, tipo, enfiar 1 milhão de seriados. A Marvel fez quantos seriados até agora? Um, né? Acho um que só, quando chegar a Netflix, que eles vão... No sentido Marvel, que vai dar um up legal.
É, acho que esse é o ponto. É, acho que esse ponto é interessante, né? Tipo assim, o Warner já aprendeu bastante com séries, né? Tipo, já quanto tempo eles fazem séries baseadas na DC? E em termos de custo, assim, custo-benefício não, mas em termos de comparação, eu acho que a Warner tem mais sucesso com a DC na TV, se a gente contar todo o histórico, né, da Warner, desde que a Warner comprou a DC, tem mais uma taxa de sucesso maior com séries do que com filmes.
É, com séries, e eu colocaria também as animações, né, eu sempre achei as animações da DC muito melhores que as da Marvel também.
Ah, isso é com certeza, isso aí não tem o que questionar, cara. Mesmo a Marvel agora estando sob a tutela da Disney, ou Disney, né, eu acho que ainda continua achando as animações da DC, nota 10, cara. Nota, tirando uma ou outra, sim, cara, mas a maioria das que eu vi, cara, ou todas.
É só
a
da Liga lá que eles cagaram legal, né?
Puta que pariu. Eu acho tudo uma bosta. Essas
animações. Coração, réu. Então você fica quieto aí, velho.
Eu acho tudo uma bosta. Mas...
A última que eu assisti, acho que foi os jovens. Não era? Era a Justiça Jovem, né? Pô, aquela era foda.
Foi
mesmo.
Foi cancelado.
Aí,
né?
Eu gostei. Gostei também. Pena que foi cancelada. A animação é muito boa. O design dos personagens também é do caralho. É. Mas toca.
Tocar o quê? Punheta?
É, se você quiser, cara. Mas não deixa a gente ficar ouvindo, não.
Tira o áudio. Então, não, mas. Peraí.
Uma punheta?
Bom, se você quiser. Se quiser, eu tocar. Toco a benga no seu ouvido. Você vai escutar pelo menos do finzinho. Aquele... Não tem aquele... Esse eu garanto.
Tem jeito, cara. Toda vez que a gente fala alguma coisa desse, ele descama pra putaria, velho. Não tem jeito. Vocês já repararam isso, velho? Que toda vez que a gente vai falar alguma coisa desse, ele descama pra putaria.
Mas voltando pro Constantino, olha, eu não sei, cara, porque eu releio os meus encadernados aí da fase do Jamie Delano. Cara, eu vejo aquelas histórias com aquele clima pesado, aquele clima de morte, assim, de depressão. Né, cara?
Não, até na arte, né? Você vê isso.
Sim,
né,
sim. Aí eu olhei esse trailer, cara, e achei tudo assim tão. viva! Que legal, Constantino! Não,
eu falei com você, Hel. Eu achei um personagem, o ator e tudo mais. Eles respeitaram bem a imagem do personagem. Eu não sei, cara, eu não vou cagar uma regra aqui, né? Igual a gente falou na questão das séries da DC, televisivas que eu tô falando, né? Agora, eu também sou da mesma opinião que você, da questão de... Tá tudo muito bonitinho, né? Muito limpinho, em vista do que é o universo do Hellblazer, né? E do Constantine.
Sim, sim, sim.
Tá tudo é muito espetáculo também, né? Tipo, o que o Hell tava falando sobre a questão das histórias antigas do Constantine... É que, cara, muitas vezes tinha histórias que não aparecia nada de fora de uma coisa normal. Tu poderia, se fosse uma série, por exemplo, tipo, tinha edições que aquilo lá perfeitamente caberia numa história criminal, porque aparecia lá o demônio como um cara normal, assim, sabe? Tipo, sem grandes... Ó, uma coisa que me incomoda nesses filmes novos que tem sobrenatural, que é uma consequência de que agora a gente tem efeitos especiais pra fazer isso, é que, tipo assim, geralmente eles lidam com o mundo oculto como se fosse, como o próprio nome já diz, um submundo oculto, que as pessoas desconhecem, mas quando eles lidam com isso, é tipo assim, é anjo com asa que sai voando e uns rituais que tipo assim, joga fogo no céu e cria um portal enorme. Tipo, cara, como esse mundo consegue permanecer oculto assim?
É tipo, tipo aquela, a versão americana do Deixa Ela Entrar, não foi? Que tipo,
sim,
é, eles têm que colocar a menininha vampira subindo parede, agarrando os caras, arrancando cabeça, né? Aquelas coisas assim, né?
Exatamente, aí tu compara com o, aí tu compara com o original, não, né? Mas com a adaptação sueca, né? Do livro. Porra, o filme sueco é completamente diferente, né, cara? Muito mais sutil, muito mais.
E muito mais assustador, eu diria.
Muito mais assustador.
E deixa muito mais tenso, né, cara, do que você vê aquela palhaçada, aquela galhofagem americana.
Você consegue identificar, ele é mais. Dá mais medo, né? Causa mais estranheza e mais medo. Agora, um horror que você vê lá explícito na tua cara, cuspindo sangue na tua cara, é, poxa, acaba caindo, às vezes, pro contexto da galhofada, né, velho? Você começa até rir, né?
Sim. Não tá aparecendo também uma tentativa desesperada de pôr algo no ar? Do tipo assim, o que a gente tem de série, sei lá, juvenil que faz sucesso? Supernatural. Qual que é o personagem mais perto que a gente chega de Supernatural? O Constantine 952. Vamos fazer uma série dele, então, e foda-se.
Essa série do Constantine, a produção não é só da Warner, não, né?
Acho que é da CBC também.
NBC.
NBC, isso.
É, mas uma coisa que a gente
tem que lembrar... Mas a NBC tá ajudando, tipo assim, é como
ajudando a produzir, ou coisa assim? Ou
só tá transmitindo, porque a...
Você não sei dizer, cara.
É, porque a Marvel faz isso, às vezes ela licencia, né, o personagem, assim, de série, assim, pra outro canal mesmo, né, cara? Tipo, eles não têm muito envolvimento na produção, né? Não é o estúdio Marvel, né, que tá na
produção. É, não, eu entendi o que tu quis dizer. É, uma coisa que eu tava pensando agora é que, assim, diferente... Eu não sei se é parecido, na verdade, mas pelo menos pelas notícias que o cara lê, pode ser que internamente seja diferente, mas pelas notícias que a gente lê, diferente da Marvel, que tem, por exemplo, apesar do universo da TV e do cinema ser o mesmo... Quem manda na TV e no cinema são pessoas diferentes, né? O Kevin Feige é que organiza toda a questão no cinema, e o Jeff Loeb é que cuida de tudo na TV. No caso agora que a DC virou DC Entertainment, eu não sei, porque a Xota Larga lá, a Dani Nelson, ela tipo, declaradamente ela não entende nada de quadrinhos, assim. Ela foi contratada pra esse cargo pra arrancar o potencial comercial dos personagens. Então, tipo, olhando um trailer de uma série do Constantine, a primeira coisa que me vem na cabeça é, tá, quais os personagens que a gente tem aqui que a gente pode encaixar dentro de alguma forma de sucesso? Ok, Constantine. Beleza, é tipo um Supernatural, né? Então é isso, sabe?
Ô, Catena, para de fumar perto da porra do microfone, caralho.
Tá fumando preda.
É, né? Preda, caralho.
Eu não tô fumando, não.
Preda na latinha ainda. Tá fumando na latinha. Deu pra ouvir o barulho da latinha.
Eu não tô nem em casa, velho.
Aí, ó, tá no...
Olha,
tá
aí, ó, você tá, menino.
Tá na Cracolândia, né, cara, ainda.
Você tá.
É porque eu tô gravando...
Ah, daqui a pouco ele sai do podcast porque trocou o celular dele, né? Mais preda. Falou, galera. Eu tenho que desligar. Falou.
Mas então, resumindo, o que eu quero dizer assim é que tipo, e pegando que o Rodney tava falando, que não lembro quem tava falando, daqui a pouco a ideia da Nelson é essa mesma, cara. Tipo, ó, o que de cartela de personagem que a gente tem que pode se encaixar dentro de forma que a gente sabe que funciona.
Você mesmo falou.
Não, eu sei, mas alguém, não sei quem foi comentar, eu tô meio dormindo.
Ó a maconha. Seu maconha.
Cara, mas alguém falou, tipo, no desespero, de repente a DC tá fazendo isso no desespero, mas eu vejo mais essa questão de ver como fórmula mesmo, assim, que personagens a gente pode pegar que é uma fórmula comercial certa, assim, sabe? Que é o que...
É a função da pelo que...
É, exatamente,
ela é engravatada pra isso, sabe? Que não tá cagando pra fã. Tipo, mas esse personagem tem potencial de ir pra TV, o que que tá fazendo sucesso na TV? Sei lá, tal segmento. Então vamos fazer um seriado nessa pegada, foda-se.
Sim, porque eu li aquela sinopse daquele iZombie, eu nunca li a revista, não sei o que que mudaram, o que que não mudaram na série. Mas, cara, aquela sinopse... Vocês viram a sinopse da série, do Aizambi?
Não.
É uma zumbi que vira legista pra poder comer cérebro de pessoas que já estão mortas e que acaba ajudando o detetive a resolver crime.
Mas, tipo, ninguém sabe que ela é zumbi. Ela é uma zumbi que tá disfarçada?
Não diz isso na sinopse, cara. Só diz que ela vai lá no negócio, no necrotério, e começa a trabalhar como legista, uma coisa assim.
Mas, tipo, é um zumbi consciente, assim, no caso.
Ela é uma zumbi consciente. E aí ela começa a ajudar um detetive a resolver crime. Tipo, cara, isso parece aquelas piadas que tu faz em sitcom, de série, sabe? Série de notícia. Um zumbi ajuda a resolver crime, sabe?
Cara, tem uma série aquela, In the Flash, acho que é o que mostra
isso. Mas essa série é foda, cara.
Sim, mas também mostra isso, né? Mostra zumbis como se fosse uma classe social, né, tal.
Mais ou menos. No caso do In the Flash, eles conseguiram reformar os zumbis. Tipo, como se a zumbizice fosse uma doença, e eles conseguiram reformar as pessoas, reconectar as áreas do cérebro, tornar as pessoas racionais de novo. Quando elas eram zumbis, elas não eram racionais. E quando eles reformaram, eles fazem, tipo assim, reconectam os cérebros, e aí tem os conflitos interessantes, porque eles começam a lembrar, tanto que o cara fala, o personagem principal, ele fala, bah, eu acho que eu não tô pronto pra ser reinserido na sociedade, porque eu tenho sonhos terríveis com as pessoas que eu matei, daí o cientista, que é o doutor dele, fala assim, não, mas é por isso mesmo que tu tá pronto pra ser reinserido na sociedade, porque tu tá lembrando e tu tem remorso, sabe? Uhum. Tipo,
mas daí no caso eles continuam comendo carne humana?
Não, eles tecnicamente eles são reformados como seres humanos mesmo, a única coisa que acontece é que a pele continua assim, tipo, meio decrépita assim, então eles... não apodrecendo, mas ela continua apodrecida até aquele momento da reformação, então, tipo, eles têm que usar maquiagem pra parecer humano, porque no caso dessa primeira temporada, o personagem principal, ele volta pra cidade dele, que é uma cidadezinha pequena, triconservadora, né? Então daí, tipo, em que tem aqueles militar / religioso conservador, que tipo, são totalmente contra, assim, que aqueles que querem matar o zumbi.
Zumbi bom e zumbi morto,
vamos linchar o zumbi que tentar roubar celular, essas coisas assim, sabe? Tipo isso. Mas não tem nada a ver com a vida real, assim.
Sim.
Totalmente ficção e tal, né? Não tem reflexo em coisas que acontecem no mundo real. Mas essa série é muito boa. Mas alguém, no caso do iZombie, a única coisa que eu vi foi essa sinopse.
Alguém leu iZombie? Você leu, Catena, iZombie?
Não, não li não. Cheguei a comprar, mas não li, pra variar.
Odri também não.
Não, eu não sei ler, eu sou desenhista de quadrinho.
Você só tipo, olha as figurinhas.
Só leio as figurinhas.
E faz pose de herói pra tirar foto.
Aonde que eu fiz pose de herói que eu não lembro?
Rod, você é pilantra, hein? Eu vou lá, te defendo, fã da pose de herói, você vai no Instagram e posa uma pose de herói com o Rubens, porra.
Pose de herói é uma
média.
Porra, olha seu avatar aí no Skype, porra.
Ah, não, meu avatar é pra zoar,
porra. Ah, porra.
Olá, mano, você parece que você não me conhece, caralho.
Foda-se, Constantine, eu pessoalmente acho que vai ser uma bosta, mas vai ter muita gente que vai gostar.
Eu acho que muita gente vai gostar, cara.
Concordo. Não, porque tipo assim, ó.
Tá parecido com o personagem dos quadrinhos.
Tipo assim, eu não gosto desse tipo de série tipo Supernatural. Mas não dá pra negar que, tipo assim, eles têm uma fórmula que funciona, sabe? Eu não vou nem dizer que os roteiros são ruins ou qualquer coisa do tipo. É o tipo de coisa que, como diz o Ivan Reis, eu não sou o público-alvo. Não, era o Ivan, não sei quem foi que disse. Eu não sou o público-alvo desse tipo de coisa. Então, tipo assim, eu nem vou falar mal, mas é o tipo de coisa que eu não vou ver, sabe? Tipo, que não é pra mim. Com certeza, essa vibe do trailer não é pra mim. Não, pior que eu não vou assistir, eu decidi não assistir mais nenhuma série em tempo real. Só tô assistindo Agents of S.H.I.E.L.D. em tempo real porque tem ligação com os filmes. E Cosmos porque eu sou putinho do Cosmos, daí eu tenho que ver.
Do futebol, né?
Não. Ai, ai. As outras eu espero acabar.
Merda. Série do Cosmos, né? Tá lá o Pelé, Beckenbauer, né? Todo mundo lá.
Como desconstruir um argumento sério, né?
Ai, ai. Não, então as outras séries eu vou esperar, tipo assim, ó, se todo mundo começar a falar, tipo, muito bem, dizer que a série não tem nada a ver com o trailer, que ela é muito foda e tal, não sei o que, terrorzão do caralho, eu vou esperar acabar a primeira temporada e depois baixar, digo, comprar o DVD da temporada inteira. E assistir tudo de uma vez.
É, quem tá toda putinha agora com essa história de séries da DC é o Ultra, né? O Ultra tá falando, não, eu vou assistir todas, agora eu vou baixar todas as temporadas de Arrow que eu deixei pra trás, e todas as séries da DC que a DC já fez, em toda a história, historiografia, eu vou baixar tudo, eu vou assistir tudo, e vou fazer um blog a respeito, e vou fazer um hangout e um novo podcast. Não sei. Ele tá empolgado. Ele tá empolgado, igual quando ele tava empolgado com o Dr. Curro, e agora ninguém segura mais o Ultra. Ele só quer sair de séries da DC, que são as melhores séries do mundo, e não sei o que, blá, blá, blá. Mas alguém aí tem esperança no Constantine?
Eu acho que vai ser uma bosta também.
Eu sou da seguinte opinião, qualquer coisa é melhor do que a bosta daquele filme.
Ah, com certeza, com certeza.
Achei que você ia falar que era melhor que Smallville, qualquer
cara,
coisa.
Cara, eu não vou falar com...
É,
eu...
e também, não, qualquer coisa também é melhor que Smallville.
Isso é perigoso, eu sei que você vai falar, Guri, eu não vou falar que qualquer coisa é melhor, porque nunca duvido da capacidade do ser humano de fazer merda, né, cara?
Exatamente, cara, porque pode ser que daí eles façam uma coisa muito pior, então tipo assim, cara, tomara, vamos torcer que seja pelo menos melhor que o filme.
Ah, não, mas só do fato dele não ser moreno e não ser havaiano já tá bom, cara. Ah,
te garanto que vai ter muita gente reclamando disso, hein, Roger? Ai, não tem nada a ver com o Constantine do filme.
O Constantine de verdade é moreno e mora em Los Angeles.
E aí, continuando essa pegada aí do universo Vertigo, ou Vértigo, né, como dizem os descolados, tem a série do Preacher, né, cara? Que tá aí, né? Também tá em vias de, né?
É mesmo?
Sim. Sim, porra.
É. Uhum. Só que assim, um dos caras é o Seth Rogen, né? Que vai...
É, mas
tá o Seth... produzindo,
é,
né?
É, mas é isso que tá... A galera tá falando. O Seth Rogen, apesar de ser panaca do filme, assim, ele é um cara nerd, né? Que gosta de quadrinho, que lê, né?
E conhece bem.
Só produtor.
E tinha saído um boato, não sei se vocês vão lembrar, que acho que já tem uns meses que um dos roteiristas do Breaking Bad ia trabalhar nesse seriado.
Sim, não, eu acho que ele já tá trabalhando.
Já dá um pouquinho de esperança, né?
Sam Catlin, eu acho que é o nome do cara, Sam Catlin.
É, eu acho que era isso mesmo.
Uhum. Não, eu acho que vai ser pela AMC, né?
AMC.
Porque é a emissora do Breaking Bad e do Walking Dead, né? Então, tipo, pelo menos aí tu já dá pra tu ter uma esperança, que daí entra o que a gente tava falando do Constantine. Aí já dá pra ter uma esperança que a série do Preacher pode ter uma pegada meio malucona, meio humor negro, bizarro e meio doente. Mais parecido com o quadrinho, porque a gente tá num canal a cabo, né? Que daí que não precisa se preocupar tanto com essa coisa de ai, fazer uma coisa mais família.
Mais ou menos. Eu tenho meio assim, porque, ó, querendo ou não, cara, o Preacher, eu acho que mete muito mais o dedo na ferida social, digamos, né? Do que o Constantine. O Constantine tá lá lidando com demônios, figuras, né? Que podem ser encaradas como literatura fantástica e tal. Agora o Preacher não. O Preacher tá lidando com Deus, velho. Com um Deus, com a religião, entende?
Então, tecnicamente é uma coisa bem mais direta, né?
Exato. Então isso, eu fico bem assim de saber o que isso implica, né, cara? Você sabe como os americanos são conservadores, né? Esses negócios, assim, os caras, né, meio que não, peraí, não, isso não pode, não, isso não. E já teve uma declaração aí também do acho que até saiu no MDM, do cara falando que a série não ia seguir exatamente como nos quadrinhos, né, que... Tipo assim, que vai ter uma linha geral parecida, mas não vai seguir exatamente todos os acontecimentos do quadrinho. Que é aquela coisa assim, meio pra você ficar na dúvida. Você assiste, tipo assim, pra quem já leu o quadrinho, assiste e fala, mas será que vai acontecer igual aconteceu no quadrinho? Será que não? Tal. Meio como eles fizeram com o Walking Dead, né? Que teve essa linha divergente, assim. Algumas coisas, né, são similares ao que tá acontecendo no quadrinho, e outras são completamente diferentes, né, cara? Algumas situações são completamente diferentes.
Ele é meio que inspirado na série de quadrinhos, mas ela segue uma linha própria, né? Uma cronologia própria, né?
Então, aparentemente, eles vão tentar fazer isso com o Preacher também, né, cara? E isso já começa a me preocupar um pouco, né, cara? Porque se você vê o Preacher, né, apesar de ser uma série longa, né, acho que são mais de 60 edições, né,
acho que sim.
Em quadrinhos, né?
Uhum. E acho que por aí.
Ah, eu não sei, eu nunca li Preacher, velho.
Ah, não, Roger. Ah, não. Sério?
Você deixa, cara. Você
eu nunca li tudo. Conan,
velho. É hoje. Não, mas eu já li Conan.
Ah, lê o caralho.
Eu tenho um monte de Conan aqui em casa, cara. Eu não gosto, velho. Já li,
então
mas não
me deixa.
Mas é diferente você falar, eu nunca li Preacher, cara. Preacher é foda pra caralho, velho. Você tem que ler.
Eu acho que o lance do Preacher aí que eu tenho um pouquinho de esperança é porque, assim, eu tava vendo os extras lá dos DVDs do Breaking Bad e o cara lá, o Gillan, é Gillan que ele chama, né? Ele disse que a MC deu puta liberdade pra ele fazer o seriado e tal, blá blá blá, não teve interferência, que a única interferência que ele teve do planejamento, ele mesmo que fez, né, que foi manter o Jesse Pinkman vivo. Talvez eles consigam, o Seth Rogen aí, consiga um acordo parecido e tente deixar um pouco mais parecido com os quadrinhos também.
É, outra coisa também que o Garth Ennis está, né, ele tá
envolvido também, né?
É, não sei até que ponto, eles também não declararam nada. Porque, na verdade, não é a série, né? É o projeto só de piloto que tá aprovado, né? Se vai virar série, a gente não sabe ainda, né? Mas, cara... Tem gente boa envolvida, né? O canal é promissor, né? Tipo, eu não sei se vocês acompanham o Walking Dead, acompanharam essa reta final dessa última temporada aí.
Não, a última temporada eu dei uma fugida.
Cara, eu parei de assistir, cara, no meio da terceira temporada.
Aconteceram algumas coisas assim que eu nunca imaginei que iam mostrar, né? Tipo, de assassinato de criança, né? A menina matando uma criança sem ela ser zumbi, entende? Matando a menina mesmo.
Que,
né?
É meio que uma regra não declarada do entretenimento americano, né? Mostrar a criança morrendo.
Algumas coisas muito, muito fodas assim aconteceram, cara. Pô, um grupo de outsiders, assim, que atacaram o grupo. O cara queria estuprar o filho do Rick Grimes. Tipo, mostrou ele lá pegando a criança, sabe? Tentando beijar o menino. É, umas coisas assim bem pesadas mesmo, né, cara? Que eu falei, porra, né? Pra quem tava reclamando, né, que o Walking Dead da TV tava muito bundão, né, em comparação com o da TV, essa última temporada aí, os caras, né, chutaram o pau da barraca mesmo, né, cara?
Você não vai abriantar a gente com nenhum spoiler legal do Walking Dead?
É, não, agora... Não,
já falou, né? Mataram a guria, mataram uma menina, né? Alguém matou a menina.
É. Tem também... Eles ficaram presos agora, né? Ao que dá a entender, eles estão numa estação de trem, né? Eles chegaram lá achando que lá era a salvação de todo mundo, né? E lá eu acho que é é tipo Alexandria lá, do Negan, né? Que é dos canibais, né? Tal. Eles estão lá agora. Essa próxima temporada vai mostrar eles entrando em confronto com essa galera aí.
Então, era isso que eu tava pensando sobre essa questão do Preacher, sabe? Tipo, se a AMC der liberdade pra trabalhar o Preacher desse jeito, de trabalhar temas, porque não tem por que não permitir fazer isso, porque o próprio Breaking Bad, o próprio Walking Dead, que a gente tá falando, e outras séries da AMC, que eu só conheço essas duas, na verdade.
Tem o Mad Men também, né,
Rosto? Não, Mad Men, da AMC também, né? Então, tipo, eles trabalham com temas, quando eu falo trabalho com temas, tipo assim, eles trabalham com coisas que não se costuma trabalhar em histórias que são consideradas mais populares.
Eu entendo alguma coisa. Tipo, se a gente pegar Mad Men, né? Porra, os caras mandam a ética pra puta que pariu, né?
E, exatamente, mundo, não é aquela mundo, politicamente correta.
É, né? Todo mundo é filho da puta lá, os caras, né, mostram, tipo assim, o mundo da agência, das agências, como é mesmo, né, cara? Eu não sei nem por que ensina ética na propaganda na faculdade, né? Pra mim, o conceito de
propaganda. A publicidade, né?
É, o conceito de propaganda já é antiético, né, cara? É você, tipo, convencer uma pessoa a comprar alguma coisa, né?
Independente de se ela tem
qualidade ou não. Exatamente, né? Então, quer dizer, isso concordo com você. O Walking Dead faz isso também, mostra a situação limite de sobrevivência da humanidade, né, tal. Walking Dead, o Breaking Bad mostrava também, tipo, o cara virando um criminoso, né, mostrando, né, quebrando todos esses padrões, fazendo as pessoas torcerem pro criminoso, né, mostrando o criminoso como uma figura heróica do seriado, né, tal. Mas aí que tá, mas ainda assim, não é religião, entende? Isso que eu falo, são temas polêmicos, né, mas não é dogmático.
Não é o tema mais polêmico. mesmo que eles falaram.
Exato. Não é dogmático, né, cara? Não é aquela coisa assim, né, que você vai meter o dedo na ferida de uma instituição aí que tá no poder há, sei lá, 5 mil anos, né?
Será que eles vão dar um migué, cara? E tipo assim, em vez de falar explicitamente de Deus, ele vai dizer alguma coisa tipo assim, ah, eu vou atrás do criador.
Igual como é, né?
Do criador, e é isso, sabe? E não mencionarem Deus ou muitas referências cristãs em nenhum momento, assim.
É, não sei. Também
perde qualquer graça, né?
É, não, com certeza.
Como eu não li, eu me abstenho de opiniões.
Que tem umas coisas pesadíssimas, né? Aquela, porra, o Jesus de Sade, aquela outra ordem lá dos caras lá que protegem a linhagem da Maria de José, que o Harry Star lá é um dos cavaleiros lá. Cara, aquilo, imagina mostrar aquilo, né, cara? Tipo, mostrar que o filho do o cara que é da linhagem de Jesus Cristo é um retardado mental que joga bosta nos outros, né, cara? Cara, o Gartini é muito doente, assim. Ele é muito grilado. Sim. Com a religião, cara.
E não é no Twitter que tem o cara de cu?
É, também.
Então.
Sim. Não, o Gartini é meio, na verdade, nietzscheano, assim, né? Porque ele, tipo assim, são os valores cristãos que ele não curte, né, cara? Porque ele odeia o super-herói também, né, cara? Sim, sim. E o super-herói tem todos esses valores moralistas, assim,
né, cara? Tirando o Superman, né? O único herói que ele dá moral é o Superman, né?
É o Superman.
É até engraçado isso, né, cara?
Foi o Gartini. Curioso, é verdade.
Que é o personagem que é o herói mais messiânico, é o cara que mais carregado de valor.
E o mais moralista também.
Sim,
né?
Exato, né?
Foi o Gartini que você viu aquela história. Eu esqueci o nome do personagem que tem óculos escuro.
O Hitman.
É, que ele vomita no pé do Batman.
Sim, foi ele.
Porra, isso é genial. Foi
ele. E nessa mesma sequência tem uma história que ele encontra o Superman. E é um, tipo assim, é uma história super assim, super baba no pau, assim, do Superman, assim, sabe?
Sim, tipo, ele sacaneia com todos os super-heróis, todos, assim, tipo, aí tu pensa, nossa, quando ele chegar no Superman, ele vai destruir, né, cara? Não.
Quando ele tava na Marvel também, lembra? Ele sacaneou o Wolverine, sacaneou o Homem-Aranha, sacaneava todo mundo, né, cara? Lembra que o Juscelino deu um tiro no saco do Wolverine, cara?
Passou com o compressor em cima dele, velho.
Arrancou o saco do Wolverine. Lembra? Ele usou o Homem-Aranha como escudo, lembra? Contra o Russo. Ele pegou o Aranha desmaiado e ficou botando a aranha na frente do cara, o cara tentando bater nele, cara.
Pô, ele fez o Russo ficar com o corpo de uma velha mulher. Gorda, né?
Sim, os peitão, né, cara? Usava a camisa da Britney Spears, né? Uns troços assim. Não, cara, eu até vou fazer um post com isso, com os vilões esquisitos do Garth Ennis. Todo cara no Hitman tem um que era um aquele Louis Victorio, lembra? Que era um cara que ficava o tempo todo sentado num vaso sanitário. A cadeira dele era um vaso sanitário. Tem outro que eram dois irmãos gêmeos siameses, só que um morreu. E, tipo, tava podre, assim, né? Metade do corpo do cara era podre, né, cara? Cara, ele é muito doente, cara. Aquela minissérie também do Nick Fury, lembra que tinha um cara também, tudo deformado também? Um cara gigantão, assim, que era todo deformado.
Ah, não lembro se eu vi essa do Nick Fury. Eu lembro de uma que ele fez do Hulk, daí do Hulk também. Ele meio que levou mais a sério o Hulk, assim. Não brincou muito com o Hulk, assim.
Então, eu queria ver o Garth Ennis mesmo escrevendo uma série dele, mas é impossível, né, cara, ver um negócio desse.
Pior.
Mas, cara, não sei, cara, vamos ver, né? Talvez dê certo. Mas com certeza Preacher vai ser outra série que vai ser bem amenizada aí, né? Pelo menos, pelo menos
cara, no início. Pode ser desse lance da censura, né?
É, não, e também um pouco de medo também, né, Rodney?
Religião, cara. Ô, velho, quando você envolve religião, velho, sempre vai dar merda.
Não arriscar muito, né?
Apesar de que se eles colocarem com o rótulo de comédia, cara, porque os americanos fazem muito isso, né, cara, de botar como rótulo, é comédia, eles falam sobre tudo, tipo, o Saturday Night Live, por exemplo, é de TV aberta, e cara, eles fazem umas piadas às vezes que eu penso, caralho, meu, como é que os caras conseguem fazer esse tipo de coisa em TV aberta, cara? Só que eles colocam sobre isso, né, sobre um guarda-chuva de, não, nós estamos fazendo humor, né, é claro que tem o pessoal que chia e tal, mas aí eles colocam esse guarda-chuva de humor e se protegem pela liberdade de expressão, né, cara? Então, tipo, daqui a pouco a MC pode usar essa mesma estratégia, né? Não, tipo, Preacher é uma série de comédia, não é uma série dramática, sabe?
É, não leve a sério, é tudo brincadeira.
É tudo brincadeira, não. A linhagem de Jesus Cristo lá, retardado, é brincadeira, tá?
Estratégia Danilo Gentili, né? Ô, negão, toma uma banana aqui. Não, é brincadeira, eu tô brincando. Não sou racista.
Foi
só uma brincadeira. Gotham. Vocês viram aí as últimas novidades?
Não vi o trailer.
As últimas fotos. Não, o trailer até...
Cara, eu vou dizer
achei que legal.
Eu gostei do trailer, é. O trailer eu achei bom.
A ambientação tá bacana. Eu só acho essa maldita ideia de querer agora forçar em cima do Batman, entende? Era uma coisa... Isso era claramente uma coisa que não tava prevista, né? Até o produtor da série falou isso, né? Ele falou... Até então, a ideia inicial não era dar tanto destaque assim pro Batman, né? Ele ia ser pano de fundo só, tipo... O moleque ia estar lá porque o Gordon tá investigando o
a morte dos pais.
É, dos pais dele. Mas daí diz que o guri lá foi tão bem, né? Um ator tão foda. Melhor Bruce Wayne que ele já viu em toda a vida deles. Nossa, que aí eles resolveram dar mais papel pro guri. E aí virou o que virou, né, cara? É. Aí começou a versão criança da Mulher-Gato, da Era Venenosa. Os vilões dele também. Agora eu tô preocupado com isso, cara. Essa disparidade de idades aí, né? Você tem ali, tipo, a Era Venenosa, Mulher-Gato, o Bruce Wayne, todo mais ou menos com a mesma idade, né? Entre 12 e 13 anos, né? Aí você tem os mais velhos, né? Você tem o Pinguim, né? Que é, obviamente, na HQ mesmo, ele deve ser mais velho, né? Mas aí eu vi ele citando que vai aparecer ainda o Harvey Dent, o Charada e...
E o Joker.
O Joker, o Coringa, né? O palhaço. É isso que eu pensei. O Charada, o Joker e o Harvey Dent tem mais ou menos a idade do Bruce Wayne, não tem não?
É, tecnicamente, né? Se tu for pegar...
Se tu olhar pra esse lado, eles têm.
É, não. Se tu for pegar até na maioria das versões fora dos quadrinhos, tu tem isso, né, cara?
O Joquinho, então, vai ser um molequinho piradaço de 12 anos de idade, que vai sair matando geral.
Ou até não. Ele pode desenvolver alguma coisa, sei lá, ué.
Não, e essas coisas também chatas, tipo, a Era Venenosa já... Eu não sei, claro, né? Eu tô falando só pelo trailer, mas assim, tipo assim, daí o trailer já mostra ela já com características de Era Venenosa, sabe? Tipo,
ah, mas é isso que é.
Já quando é criança,
já sabe? Já mexendo com plantinha, né? Já...
Não, mas até que assim, com uma cara meio pálida, meio como se ela já tivesse alguma habilidade, alguma coisa relacionada, sabe?
Uhum.
Pode até ser que isso seja também pegadinha do malandro, né? No fim das contas, ela é uma menina, ela é só uma menina emo, né, cara? Mas...
Não, isso aí é pra jogar na cara da gente, assim, ó, vocês são burros, a gente tá colocando Era Venenosa, tá? Essa Era Venenosa.
É, mas o lance do Coringa mesmo, eles vão o quê? Vai meio que justificar o personagem, né? Porque até hoje, eu não sei, eu acho que o Coringa nunca revelaram qual que é o nome civil dele, né? Na HQ. Já mostrou, assim, relances, né, da vida dele quando ele era o Capuz Vermelho lá, né? Mas nunca se aprofundou muito na história dele. Eu acho que o máximo...
Não, e nunca se colocou que essa era a mesma história, né? Porque
sim,
no próprio,
sim.
No próprio Piada Mortal ele Piada fala, Mortal, né?
Que talvez não seja certeza. Aquilo, é, exatamente. Que foi o que foi usado pelo Nolan também no Coringa do Heath Ledger, né? De não ter uma origem definida, de cada hora ele contar uma história diferente, né? Sobre ele, né? Aí isso que eu fico meio assim, e aí, a série vai escancarar isso? Vai...
Ah, mas será que por não ser uma série policial, assim, não vai ser um lance de contar que era moleque de rua, ia fazer os assaltos, e aí foi pra instituição...
Ele era o Risadinha.
É, tipo o Pichote.
E aí ele deu sorte de não encontrar o Charles Bronson pela frente, né? Cara, eu não sei, cara. Eu fico meio preocupado com isso, assim, né?
O foda vai ser se todos os vilões ainda forem amiguinhos, sabe? Tipo, crianças amiguinhas do mesmo bairro. Tipo
os batutinhos.
O foda vai ser virar uma série do Batman.
É, mas eu acho que vai caminhar pra isso. Os caras já falaram, né, que eles já têm esquematizado, tipo assim, o corpo todo da série e que ela vai terminar com o Bruce Wayne virando Batman, realmente, né, a série.
Ou seja, ecos de Smallville.
Exato, é esse que é o problema. Ó, pra uma série que primeiro foi apresentada pra todo mundo como sendo uma série do Comissário Gordon, né, que ia ser ele o personagem principal, só que ia mostrar ele jovem, né, no departamento de polícia. Depois inventaram essa história de enfiar o Batman ali no meio, né, e aí ia aumentando a história. E aí agora todas essas participações de personagens do universo do Batman, cara. Eu acho isso uma péssima ideia, pra falar a verdade. Pra mim, Gotham Central...
Mas, Real, é aquilo que a gente vem sempre falando com questão de cinema, da parte da DC, questão de outras coisas relacionadas ao audiovisual da DC. Eles não sabem o que eles querem fazer, ué. Cada hora eles falam uma coisa. É igual você citou aí. Ia começar com uma série do Gordon. Aí já colocaram moleque lá, e agora vai ser uma série do Batman, moleque. O que, que vai ser depois?
É, entendeu? O grande problema, Rod, é
eles
que a
DC... sabe o que, que eles querem.
Que a DC, ela tá botando, assim, já isso, já desde a reformulação lá dos 952 pra cá, tudo, né, na DC, na Warner, né, na realidade, né, vem determinado assim. É tipo, é um estudo comercial primeiro, né, pra depois você ver a viabilidade artística de ser feito, né. Quer dizer, não é igual os estúdios faziam, né, de contratar um roteirista e aí ele fazer uma história, né, e aí essa história virar sucesso por conta da boa qualidade da história. Não, hoje eles já fazem um planejamento e chega e fala pro roteirista, a história tem que ser assim, assim, assado, tem que ter um personagem assim, assim, assado, porque é isso que agrada o público, né, segundo nossas pesquisas aqui. Então, essa série tem cara de ser isso, cara. Tipo, o projeto inicial era a série do Gordon. Aí foram fazendo pesquisa de opinião, a galera gostando. Aí, não, tem que ter o Batman.
Mas o Batman não vai aparecer, não?
Então, é isso que você tá falando. Parece que a Warner não consegue vender um universo do Batman sem o Batman, saca? Sim. Tipo assim, vamos fazer do Gordon. Porque assim, quando falaram desse ministério do Gordon, aí eu lembrei muito do Batman 1, assim, de ser uma coisa, tipo, de contar como ele virou o comissário, sei lá, podia começar mostrando lá o Bruce Wayne na delegacia Pivete, falando que os pais dele morreram, e aí os caras parece que não sabem vender isso, não, putz, passa em Gotham City, então tem que ter o Batman de qualquer jeito, vai ter que ter os vilões, tá parecendo os pequenos heróis do Estevão Ribeiro, só que os pequenos vilões.
Ou então a coisa é até mais simples, assim, acho que eu particularmente acredito que tem muito a ver com isso. Pra mim, a Warner, até hoje, não entende os seus personagens, não sabe lidar com eles, e quando eles acertam, é por pura...
Warner ou DC?
Não, a Warner não sabe lidar com os personagens da DC, fora dos quadrinhos, né? Porque até então, até a DC virar DC Entertainment, a DC Comics era uma coisa. Ela era regida de uma forma completamente independente, né? Do que a Warner. Então, quando a Warner pegava um produto da DC e transformava em filme, série, coisa assim, era a responsabilidade da Warner e não da DC. E quando o que a DC fazia nos quadrinhos não tinha nada a ver com qualquer coisa que a Warner pudesse pensar. Agora que virou DC Entertainment, agora é como se fosse uma coisa só. Agora não, tipo assim, agora é a Warner, basicamente a Warner, dizendo como se deve fazer DC. E em todas as mídias, né? E então eu particularmente acho que a Warner nunca soube e ainda não sabe os personagens que tem. Não conhece o produto, não sabe lidar com o produto que tem. E quando acerta, pra mim acerta na sorte, na pura sorte.
Como o Arrow, por exemplo?
É, tipo o Arrow, tipo os Batman do Nolan, tipo, na pura sorte mesmo, assim. Bom, tanto que Nolan, tipo, acertaram com o Batman Begins, fizeram ele fazer mais dois filmes, por quê? Sabe? Já que acertou, vai mesmo. Então, segundo filme do Superman, já vão meter o Batman. Por quê? Batman é uma aposta certa. Superman e Batman é uma aposta certa, sabe?
Eu acho que tem um pouco disso que vocês falaram, que o Catena falou, de não conseguir mostrar o universo do Batman sem ter o Batman. É meio o que a Fox faz com o Wolverine, né, cara? Todo filme que envolve mutante...
Mutante tem que ter o Wolverine.
E alguém dos X-Men.
E eu acho que é o que vai acontecer com a Sony também, que tá tentando expandir o universo do Homem-Aranha, mas, cara, como que você vai fazer um filme do Sucesso Sinistro sem a presença do Homem-Aranha, entende? É uma coisa altamente improvável, né, cara?
E vocês não enfiaram o Homem-Aranha ainda no Quarteto Fantástico, lá, tipo, nem que for uma ceninha, sabe?
Mas eu acho que tem também o outro lado que daí
é
essa...
O Quarteto é da Fox.
Foi mal.
Tem também essa questão comercial, assim, porque, tipo assim, pra mim é aquela coisa, que nem o Réu falou, vamos fazer uma série sobre o Comissário Gordon. Aí chega a chata larga lá do DC e fala assim, não, peraí, vocês vão mostrar vai ter o Bruce Wayne adolescente? Pô, vocês tiveram uma série com o Superman adolescente que durou 11 temporadas e teve audiência pra caralho. Então, vamos fazer igual foi feita aquela série. E aí eles começam a colocar, não, então vamos fazer uma série que tem um jovem Bruce Wayne, que tem a jovem Era Venenosa, que tem a jovem... Entende? Não,
e já vai cagar tudo, né? Porque, tipo, na HQ o Bruce Wayne tinha 8 anos quando o pai foi assassinado, né? Aí ele saiu pra treinar quando tinha o quê? 12? Que ele começou as viagens e treino e não sei o quê.
É 12 ou 13.
12 e 13, é.
E aí, aí volta pra Gotham com 20, né?
É.
Ano 1 ele tá com 20 anos, não era isso?
É, por aí,
uhum. Ele ficou por... ele ficou
20, 21, sei lá, enfim, mas...
uns 6, 7 anos treinando, né? Tipo, essa série já vai começar com o Bruce Wayne de já marmanjinho, né? 12 pra 13 anos, assim, né, cara?
Sim.
Tipo, já vai meio que fuder o barraco. Aí isso que eu fico pensando, se o Bruce Wayne vai continuar em Gotham e não vai sair pra treinar. Aí você quer apostar quanto que eles vão começar a trazer os personagens pra treinar o Batman em Gotham, né?
Em Gotham, né?
Aí vão começar
a aparecer o Pantera, vai começar a aparecer o Zatara.
É, isso tudo, né? Então, cara, vai ser isso. Vai ser mais ou menos o que aconteceu com o Smallville, né, cara? Vão botar o Bruce Wayne pra se encontrar com todos os personagens, né, do universo Batman, antes dele ser o Batman, né, cara?
É que acho que é muita gente também cagando regra que fode toda uma premissa, sim, boa de história, né? O que eu vou aproveitar... o que o Roger falou, que era uma coisa que eu falava sempre onde eu trampava, que vocês não sabem o que quer e quer o que não sabe. Aí vira essa putaria toda aí. Mas pra mim, só cagar um... Não cagar uma regra, mas me achar pra caralho agora, pra mim, o maior problema ainda é o Ben McKenzie aí. Eu conheci... Na primeira vez que eu fui pra Comic Con, a Warner convidou lá a galera que eu fui pra assistir uma gravação do DLC, não sei se vocês lembram desse, dessa série.
E ele era pra querer lembrar o nome da série.
Estranhos no Paraíso, no SBT.
No SBT. E era uma cena com ele, cara, mas esse maluco, ele é muito ruim, assim, meu. Eu não sei se vai vender uma ideia de ser um bom comissário Gordon. Ele é muito avoado, assim, tipo um surfistinha, saca? Como, legal. Pô, você é do Brasil. Brasil ali embaixo, né? Pô, legal.
Ali embaixo.
Caralho. Foder, velho.
Ali embaixo. Ali embaixo é que me abenga, filho do maluco.
É, aqui baixo mesmo.
Mas só um adendo, é massa ver como que os caras gravam um seriado, velho. É muito foda. Tipo assim, tudo que os caras fazem é mega planejado. Né? Parece que os caras, não os atores, mas assim, a produção fica o dia, fica uma semana, tem todo um cronograma certinho que não pode passar. E tipo, não, essa cena aqui a gente tem que gravar em 2 horas e essa aqui em 1 hora e meia. E não, você tem que ficar aqui, vai e volta e não tem. Pô, é foda pra caralho. Mas esse cara é muito estranho.
Eu acho muito sem graça quando a gente vê cena de bastidores, assim, né? Aquela coisa deles gravarem os diálogos tecnicamente 2 vezes, né? Porque uma em plano e outra em contraplano, assim, as falas de um personagem e de outro, né?
No DLC eles gravavam 3, era tipo uma câmera pra cada ator.
E uma pegando os dois.
E uma pegando os dois. Que aí na edição eles viam o que ficava melhor
ia contando, é. Cara, eu acho tão pai, assim, quando você vê aquelas cenas de bastidores do cara, tipo, a cena que ainda vai entrar, efeito especial e tal, né?
Por isso que eu não dou, como que se diz, razão pros caras, mas é assim, meu, você vê que qualquer merda que os caras fazem, eles perdem muita grana. Então, às vezes, dá pra entender o receio dos caras de, tipo, vamos fazer uma minissérie do universo do Batman, mas, pelo amor de Deus, põe a porra do Bruce Wayne lá, porque se essa porra não der ibope, a gente tá fudido. Porque é muito negro, véio, muita gente, muita.
Aí, foi uma caralhada de gente também, né, cara? Tipo, se a cena deu certo, olha quanta gente vai ficar desempregada.
Vamos falar rapidamente aí das 2 séries do Flash, né? Que tá aí também, já saiu um pôster agora. E
pôster de merda, que eu faria bem melhor, mas...
o pôster tá bem. Eu, pra falar a verdade, eu não curti muito o traje do Flash, né? Talvez...
Ô, cara, sinceramente, sobre o traje do Flash, cara, eu achei que foi, tipo assim, a capa do sofá reaproveitada.
Sim, sim. Eu confesso que a máscara eu achei legal, assim.
É, máscara é boa. Mas...
Encaixou legal, né?
Ficou parecido problema... com o sofá que rasgou e aquilo foi lá e deu aquela misturada, sabe?
Acho que o problema do traje é que eles não vendem o traje, eles vendem que o traje foi feito pra uma mulher que ganhou o Oscar. Aí já começa a merda, sabe?
Mas olhando as fotos, tipo, é uma roupa que não me passa a ideia de velocidade, sabe? Você vê ela prendendo embaixo dos braços do cara, né? No meio das pernas. Eu fico imaginando um cara com super... Apesar que um cara de super velocidade, ele não precisa se preocupar com tanto
com a roupa.
Isso. Com a velocidade que o Flash tem,
mas né? Ele precisa sim, mas precisa se preocupar com a resistência, que é uma roupa larga, né? Oferece, e que uma roupa mais curta, mais colada no corpo não ofereceria, né?
Mas então, eu não sei também se... Porque a gente viu fotos, né? A luz do dia, sem iluminação e tal, né? Eu não sei se...
Sim.
Às vezes funciona,
né? Algum efeito eles resolvem,
no seriado. É, sempre quando fala essa frase, no fim das contas, é mentira, né? quando a gente vê aquele trem, tá meio ruim, né? Não, mas vai melhorar, né? Depois, quando terminar...
Será que eles vão inovar em alguma coisa da questão de efeito especial? Não sei.
Porque
envolve personagem correndo é você está em câmera lenta e o cara tá andando normal.
Ou então aquele lance de borrão, né? O cara é borrão.
Ou esse lance do borrão. Será que eles vão inovar em alguma merda dessa?
Cara, a gente tem aí, vai ter aí o o novo X-Men aí, né? Com
o Mercúrio
e os Vingadores, né? Com o Mercúrio também, né? São dois grandes estúdios diferentes aí desenvolvendo, né, tecnologias pra mostrar um personagem super rápido, né, cara?
A ceninha extra lá do Capitão América, o Mercúrio parecia que tava em choque, não sei, por causa da velocidade, assim, parecia que tava mais interessante do que o do Mercúrio. Que Mercúrio parece um personagem que chama Tabata do Otávio Mesquita, vocês já viram?
Não.
É depois, cara, ficou igual.
Vocês repararam que vai ter, quando chegar nos Vingadores, considerando que a série do Flash dure por uma temporada inteira, assim, de 22 episódios, quando chegar nos Vingadores, vai ter tido três personagens, em um ano, vai ter tido três personagens super velozes.
Que é
provavelmente três efeitos diferentes, três tipos de efeitos diferentes de velocidade.
Sim, de um poder bota, né?
É, tinha um poder. mas eu vou dizer uma coisa, cara. Eu, sem embasamento científico nenhum, mas eu tô mais esperançoso pra série do Flash do que pra qualquer outra das séries da DC, cara.
Ah, porque a gente gosta do Flash.
Talvez porque eu queira, né, que a série seja boa.
Ah, cara, eu acho o Flash um personagem muito massa, cara.
Eu também.
Casa com ele, então, e monta um barracão.
Dá pra ele.
Leva pra casa?
Dá pra ele em super velocidade.
Vamos transar, gostou?
Gosta de Flash? Leva pra casa.
A piadinha lá que...
Eu só achei meio assim esse lance de adolescentizarem demais, né, o Barry Allen com esse atorzinho aí, né? Mas, cara, acho que é promissor, né? Esse lance dele ser um cientista forense, né? Essas coisas assim, acho que isso pode funcionar. Você vê essas séries NCIS, CSI, essas séries tem 500 lá nos Estados Unidos, né? Porque a galera curte, né, essas séries que envolve isso, né? Investigação, essa coisa de você descobrir como que o crime foi feito, né? Talvez o Flash consiga, né, indo por esse, aproveitando, né, esse gosto das pessoas lá, explorar isso, né, de um jeito diferente, né, com superpoder ali, não sei, né.
E o Geoff Johns tá escrevendo piloto também, né?
Ele também escreveu o Lanterna Verde, né?
O Geoff Johns tava no Smallville também, esse filho da puta teve envolvido também, né, cara? O Geoff Johns já não é mais padrão pra nada. Até as histórias em quadrinho dele, né? Tem umas legais, tem outras que estão umas bela bosta, né, cara?
Pô, eu tava vendo um dos últimos Liga da Justiça aí, que o Superman mata o Dr. Luz.
Sim.
Puta, cara, aquilo é muito ruim, hein? É muito chato. Eu só comprei pelos desenhos também, confesso. Mas aí eu fui ler, falei, puta que pariu. É inacreditável.
Quem que tá desenhando?
É o Ivan Reis. Aí eu comprei só pelos desenhos.
Ivan Reis, aquele cara que, segundo o pessoal do MRG, desenha tudo muito complicado, não dá pra entender direito.
Sim.
Demais, hein?
É engraçado, velho. Eu catei acho que uns
imagina
12...
esse cara lendo uma história das antigas do Bill Sienkiewicz.
Ou do Klaus Jensen.
Pegar um negócio do Jeff Darrow lá com o Hard Boiled lá.
Até os mais antigos, pegar uma história do Jim Steranko, que não tinha quadrinho, não tinha porra nenhuma, né? O cara não vai entender nada.
Você lembra de uma história do Steranko que o Nick Fury entra num labirinto e os quadrinhos são fora de ordem?
Sim, sim.
Puta, isso é fantástico. Até eu catei uns 14 encadernados desse mês. E é inacreditável, cara, você lê 14 encadernados desse 952 e a melhor história é o Injustice, que nem é baseado no 952, é tipo um universo à parte. Tá vendo? Não dá pra entender o que a DC tá fazendo. O Batman lá, que todo mundo falou que o cara era bom pra caralho, o Scott Snyder, puta,
né?
Que chega na parte do Coringa e ele caga tudo.
Até antes, aquele final do arco lá do...
O soquinho que ele tira o dente...
Das corujas lá, pelo amor de Deus.
Soquinho que ele tira o dente do Dick, descobre que o Dick era um coruja porque ele tinha marca no dente e já fudeu tudo.
Ainda bem que eu parei de ler.
Agora, rapidamente, pra final, alguém aí tá acompanhando o Arrow?
Não.
Mas chegaram a assistir alguma vez? Não, nada. Não,
cara, eu tenho ficado...
Cara, segunda temporada do Arrow foi muito foda, viu? Tipo, envolvendo...
Eu tenho acompanhado a primeira temporada agora na reprise, alguns episódios.
Então, a primeira temporada é bem pé no chão, Roy, né? É quase o Batman do Nolan que usa arco e flecha, né?
Verde. E usa verde.
Mas
tá bem isso mesmo,
A partir da segunda temporada, cara, a série muda completamente. Eles começam a botar outros personagens, super capacidade, tipo, super humanas, né? Que não tinha na primeira temporada. A primeira temporada era como se fosse aquilo passado no universo real, né? Tal. Agora a segunda temporada tá bem legal, cara. O Exterminador é o grande vilão da trama, assim, tá muito foda mesmo, cara. Essa temporada agora, esse final de temporada agora, esse último episódio, vai ser um quebra-pau do caralho. Vai ser, ó, tem o Arqueiro, a Canário Negro, o Ricardito lá.
Ricardito é nóia ou não? Não apelado.
Ele tá nóia, mas é porque ele tá contaminado pela droga lá, a mesma droga que deu a super força pro Exterminador. Aí ele tá meio pirado, assim. Ele tá com super força também, por enquanto, né? Vai aparecer aí tem o Esquadrão Suicida, vai estar junto no meio desse quebra-pau aí. E ainda o Merlin, né? O Arqueiro Negro lá, o Merlin, ele tá na série. E junto com a Liga dos Assassinos, né? A filha mais nova lá, a Nissa, o Gu, né? Tá todo mundo junto, assim, nesse último episódio, assim. Vai juntar todo mundo num quebra-pau só, assim. Ah, e tem a Devastadora também, a filha do Exterminador também tá na série também, cara. Então vai ser tá todo mundo esperando um quebra-pau do caralho. Se bem que até agora, até saiu esse podcast na sexta, já vai ter rolado aí, né, o final da
série. E não tem um spoiler pra falar,
hein? Não. Porque não tem nada assim só que o Exterminador matou a mãe do Oliver Queen, atravessou ela com uma espada.
O pior é que eu vi esse spoiler, sabe onde? No vídeo do último episódio, no trailer do último episódio. Já começa com o Arrow, com o Oliver falando alguma coisa tipo assim, eu tenho que vingar a morte da minha mãe, ou vou matar ele por ele ter matado minha mãe. E tipo, não foi nenhuma coisa tipo assim, eu vou matar ele pelo que ele fez a minha mãe. Era uma coisa, eu vou matar ele porque ele matou minha mãe. Tipo, é bem nominal, assim, sabe?
E, gente, só te perguntar duas coisas rápidas. Tinha saído o boato do Homem-Hora, vai rolar ou não vai?
Então, pararam, né, de falar sobre isso. Mas a droga, né, o Miraculo, né, que na série é Mirakuru, né, que é japonês, ela tá no filme. É ela que deu os poderes pro Exterminador e pro Ricardito aí, no caso.
E as séries do Monstro do Pântano lá, do cara, esqueci o nome do cara lá, do Pacific Rim,
do Del Toro? Mas era um filme, né? Era um filme da Liga da Justiça Dark.
Cara, se o Del Toro anunciou que vai fazer uma coisa, ele não faz.
Só o Boy 3, né?
Ele não faz.
O que a gente vê do Del Toro é aquilo que ele não avisa que ele vai fazer.
Exato.
A limpeza tá pronto.
Tudo que ele ia fazer, Montanhas da Loucura, o Hellboy 3, o filme lá com os monstros clássicos da Universal, a nova versão do Tarzan, todos esses projetos que ele ia fazer, tudo não deu certo.
A série do Hulk, que é
a série do Hulk da Marvel, exatamente, tudo foi pra pica. O doutor é o cara mais azarado do cinema, né? deve ter muita macumba na carcunda dele.
Tecnicamente, ainda se tá em andamento a ideia de fazer o filme da Liga da Justiça Dark com ele, porque a última vez que se falou sobre isso, ele ainda tava linkado com o projeto.
Com a série do Constantine aí, isso aí já dá uma...
Já cagou tudo, né?
É, tipo, vai tirar o principal personagem, né, da série.
Eu podia deixar ele fazer um filme do Monstro do Pântano numa vez. Pra falar nisso, eu assisti de novo esses dias, fazendo um tempão que eu tinha assistido o filme do Homem Coisa, cara. Cara, que filme mais ruim, cara.
É um terror besta, né, meio... Aqueles de adolescente, né, com meio adolescentes no meio.
Toxic Avenger.
Não, e é uma coisa assim, tipo, vamos fazer um filme com... O que eu não acho necessariamente ruim, mas da forma que foi feito foi muito ruim. Vamos fazer um filme com uma pegada ambiental, sabe? Tipo, em que o vilão é o progresso. Tipo, esse é um filme do... Cara, é muito ruim, cara. Podia ter sentido. E não tem nada a ver com a origem com a origem dos quadrinhos, assim. É totalmente bem fora. Mas é engraçado, pelo menos dá pra rir pra caralho, assim.
E ele tem uma mandioca no lugar do nariz.
E o visual dele também quase nem lembra. Tem essa mandioca no meio do nariz e os olhos vermelhos, mas quase nem lembro Mas voltou pra Marvel, né? Porque ele é citado nos Agents of S.H.I.E.L.D.
Sim.
E também a... Como é que é o nome da a mulher dele lá, que fudeu com ele lá? É uma das personagens do Homem de Ferro 3 também.
A Abe?
Não, a...
Não, Abe não. A Abe é do Monstro do Pântano.
Não, Abe é do Monstro do Pântano. Era Elliot? Alguma coisa
é Abe, só eu lembro.
Agora não lembro. Mas que era a mulher dele que vendeu ele pros caras lá e fudeu com a vida dele. Então, tomara que ele apareça nos Agents of S.H.I.E.L.D. Porque ao contrário de todos os outros fãs de quadrinhos eu tô assistindo.
Não, eu também vejo o Agents of Shield. É que eu falei, cara, do 13º episódio pra cá, a série valeu a pena.
É, isso é verdade. Só que o pior é que, tipo assim, todas as coisas que eles construíram nesses outros episódios dependem dos primeiros episódios também, né? Isso que é foda.
É, mais ou menos, né? Porque, tipo, se você levar em consideração que a Hydra tava envolvida e que o cara lá, o galanzinho lá da série era um agente da Hydra...
É, só pensar que tudo era Hydra e deu, né?
É, aquele primeiro... O início da série não faz sentido, né, cara? Tipo, ele agir do jeito que ele agia, quase se sacrificar pra fazer as coisas, né? Não sei o quê.
Pô, ah, sim, isso é verdade.
Se ele fosse um agente da Hydra, ele ia meio que dar uma cagada, né, pro cara, né? Tipo, pô, foda-se. Né?
Não é, mas o pelo menos as coisas das tramas, assim, pelo menos elas se encaixam, né, cara? Não do personagem, mas eu digo as coisas que aparecem, né? Que apareceram, assim, tipo, que apareceu os remanescentes da Hydra num episódio, sim, e aí apareceu. Aí tu acha que são remanescentes, mas não são. Então, tipo. Mas enfim, é, realmente. Agora vai dar o. Quer dizer, quando esse podcast sair, já vai ter dado o último episódio. E eu já vou ter feito minha resenha da primeira temporada do Agents of Shield, que eu vou fazer essa semana. E aí os leitores do MDM vão ter oportunidade de ver o que eu achei, o que não significa bosta nenhuma.
É, eu quero...
Mas eu vou poder dar spoiler pra quem não quiser assistir a série. Eu vou dizer o que realmente aconteceu com o Coulson, que tem um alienígena azul, que provavelmente é um Kree, que aparece na história, que o Coulson morreu de verdade, ressuscitaram ele. Eu vou dar todos esses spoilers aí no texto aí.
E outra coisa que tem a segunda temporada aí, né, do Agents of S.H.I.E.L.D., só que a S.H.I.E.L.D. não existe mais. Como será que vai se chamar? Vai se
pois
só...
é.
Agents. Mas uma...
Agents of... Whatever. Agents of Nevermind.
É, uma coisa que eu acho interessante em Agents of S.H.I.E.L.D. é isso, né? É o que esperar da segunda temporada, né, cara? Como ela tá diretamente ligada com o universo cinematográfico, né, cara? Então, porra, sei lá, né, cara? Eles têm que ver muito bem o planejamento. Tem que encaixar essa segunda temporada no que vai acontecer no filme dos Vingadores aí, né, cara?
É, porque a temporada, tecnicamente, ou vai acabar ou vai estar acabando próximo do lançamento dos Vingadores 2, né? Então ela meio que, tipo, vai casar certinho, né, com o lançamento dos Vingadores. Então, tecnicamente, a série do Agents of S.H.I.E.L.D. se passa entre o filme do Capitão América e o filme dos Vingadores, né?
Sim, sim.
E mostra tudo. Mas outra coisa interessante é a série da Agente Carter, né? Que eu até é curioso, eu falei, tipo, é interessante, a gente tá vendo o fim da S.H.I.E.L.D. e a gente vai ter uma série que vai mostrar os primórdios da S.H.I.E.L.D.,
né? É, o início da S.H.I.E.L.D. E eu acho legal também trabalhar com esse período, porra, que é um período riquíssimo, né, cara? Com uma série de espionagem que é os anos 50, né, cara?
Ah, com certeza, uhum. Cara. Se eles fizerem uma pegada mais ou menos no que nem o do curta, só que, claro... Uhum. Os roteiros um pouco mais elaborados, porque, né, eles vão ter essa oportunidade. Mas eu acho que tem tudo pra ser uma série bem bacana.
E pensar, eles podem usar muito aqueles personagens escrotos nos 50 da Marvel também, né, cara?
Aquele, sim, exatamente.
O Marvel, cara. Boy, o Homem-Robô, aquele cara que era um macaco, o um macaco humano.
É, sim, esses, sim, pode crer.
Esses personagens esquisitos, né?
Modok.
Vai gostar do Modok lá longe.
Talvez até mostrar o Capitão América Psicopata dos anos 50, né, cara?
Dos anos 50, pior. Bom, os diretores do Capitão América, os diretores do segundo Capitão América, que vão fazer Capitão América 3, já falaram que eles gostam bastante desse arco, né?
Pô, isso seria sensacional, cara.
Seria massa, cara, se aparecesse. Não, e dá um eco bem legal na série da Agente Carter, porque primeiro, é um personagem que não exige muito efeito especial.
Sim.
E segundo, pô, tem ligação direta, né, cara, com a questão emocional da Peggy Carter, né, cara? Pensou aparecer um Capitão América do nada lá e ela não sabe quem é, e daí depois o cara é louco e tal, pô, isso é legal.
Vai ter o Howard Stark lá,
Dominic Cooper?
Isso. Porra.
Tecnicamente é pra ele tá lá. Ele tá lá, porque a descrição da série fala, tipo assim, ela e ele. Tipo, ela vai meio que fazer tipo, como uma agente dupla. Assim, ela vai continuar trabalhando pra ISS, é isso? Não sei como é que é o nome da agência dela lá.
OSS, não é?
OSS. É OSS, e ao mesmo tempo trabalhando com o Howard Stark no surgimento, assim, na criação, na montagem da S.H.I.E.L.D.
Mas o Capitão América fala que quem criou a S.H.I.E.L.D. foi ele, ela e o Tommy Lee Jones, não é? Pelo menos na fotinha. Tem os três.
Sim.
É. Mas é o Tommy Lee Jones, não vai ter jeito, né?
Ah, eu acho que o cachê dele deve ser muito alto, né? Pra ele estar numa série de TV,
né? É, não, com certeza eles vão pegar só eles dois ali e deu. Mas acho que tá valendo também, né, cara? Porque, tipo assim, é os dois principais da
Ou fazer da igual eles fazem em Agents of S.H.I.E.L.D., é, tipo, mostra a menina falando no telefone com a Pepper, por exemplo, né? Mas só falando no telefone. Né? Só falando no telefone. Aí fala, ah, o Tony Stark mandou isso aqui pra você. Ah, tá, legal, valeu. Dá um alô pra ele. Ah, tá, claro.
Não,
vai estar no WhatsApp.
E pior é que a série é bem isso mesmo, cara. Porque vive, a série inteira eles viviam falando do Nick Fury, né? Nick Fury apareceu, tipo, numa cena pós-créditos de merda, e agora vai aparecer, aparentemente, de um jeito mais interessante no final da temporada. Mas, assim, tipo, a outra tava com uma linha direta com o Nick Fury lá, mocoseada lá, mas o Nick Fury mesmo não aparece. Mas eu também, são, eu acho, boas soluções, assim. Mas eu tô bem empolgado por a série da Peggy Carter. Uma que eu curto pra caralho é a Hayley Atwell, né? Quem não curtiria,
eu
né?
Eu curto Cortella e os Peitões.
É. Ô, Algures, me conta um spoiler aí do Agents of S.H.I.E.L.D. Como que o Coulson tá vivo?
O Coulson tá vivo porque, na verdade, ele morreu e ressuscitaram ele. Tá, agora eu vou dar o maior spoiler, que eu vou fazer também no meu texto, ou quem já leu meu texto já sabe. Tipo, o Nick Fury botou o Coulson pra supervisionar um projeto que era pra ressuscitar um Vingador no caso que se eles fossem feridos gravemente ou morressem.
Uhum.
E aí o Coulson, o relatório final desse projeto era... Ó, esse troço não dá muito certo. Todo mundo que a gente tentou ressuscitar, a mente se degenera. E a única coisa que parece que funciona, ou que tipo assim, ó, funciona mais ou menos, é implante de memória. É tipo fazer a pessoa ter memórias falsas, e isso meio que segura a degeneração mental. E aí, tudo isso vai se descobrindo durante a série, né? Mas o... E aí, quando o Coulson foi morto, o Nick Fury pegou e jogou o Coulson...
Usou esse processo que o Coulson falou que não dava certo, usou no próprio Coulson.
Usou no próprio Coulson e implantou memórias falsas nele.
E o Coulson agora tá do cocô na mão, achando que ele pode ficar pirado, né?
É, a qualquer momento. Mas por um bom tempo, até ele descobrir tudo isso, ele tava com memórias falsas de que ele tinha ficado só alguns segundos morto e tinha sido citado, e tinha passado todo esse tempo entre os Vingadores e o começo da série, de férias, assim, no Tahiti.
Ele ficou morto semanas, né, segundo os caras falam.
Caraca!
E o procedimento, assim, não é um procedimento, são vários procedimentos, tipo, era o uso do sangue de um alienígena azul lá, que provavelmente é Kree, pra cicatrizar rápido os ferimentos, mas o uso de umas tecnologias malucas lá pra reprogramar o cérebro, era uma série de coisas, sabe?
É, porque é difícil ressuscitar alguém, né?
É, exatamente. Todo mundo sabe o quanto é difícil ressuscitar uma pessoa.
É complicado.
Aí no final, mais recentemente, ele descobre, porque daí fica naquelas dele querer descobrir quem que foi o supervisor do projeto, que não sabia quem que era, sabia que o Nick Fury tinha mandado fazer, mas quem que supervisionou o projeto. E aí a uma das agentes lá, que é amiga dele, achou, foi lá atrás dele, porque ele estava meio brigadinho, assim, e aí ela tá, seu puto, então vou lá descobrir quem que fez. E aí ela descobriu, achou um vídeo lá do nível 10 lá de segurança, e passou pro Coulson, e o Coulson, quando viu, era ele mesmo falando sobre isso. Aí ele explica tudo isso aí. Então, na verdade, todas as hipóteses, todas as teorias estavam erradas. Ele, na verdade, morreu de verdade, e foi ressuscitado.
Mas então, quando os Vingadores descobrirem, vai dar treta? Tipo,
bem provável, Capitão, cara, porque ninguém sabe até agora. Tanto que tem um episódio que aparece a Maria Hill, que ele fala assim, ah, dá um oi pro Stark por mim. Ah, não, agora que eu lembrei, ele não sabe que eu tô vivo, né? Tipo, ninguém sabe, né, ainda, que ele tá vivo. Tecnicamente, só algumas poucas pessoas, assim, porque ele tem nível... Não sei qual é o nível 8, dele. Não, nível, 8, nível 8 ou 9, alguma coisa assim. O Nick Fury nível 10. Então, e a Maria Hill acho que é nível também 9, mais ou menos o mesmo nível do curso. Então, tipo, pouquíssimas pessoas conheciam essa equipe dos agentes da SHIELD, ficou pouquíssimas pessoas tinham acesso, nível de acesso para saber que ele estava vivo, né? Tecnicamente. Então, tecnicamente, agora, essa equipe são, tipo, meio que a chance da SHIELD de enfrentar a Hydra em vários aspectos, porque
ninguém sabia deles.
É, porque no caso, um dos caras lá, que é um dos vilões da série, que é da Hydra, sabe deles. Mas não é todos os agentes da SHIELD que sabem. Então, tipo, eles
mas sabia sim, né? Tanto que eles tinham um agente da Hydra infiltrado na equipe do...
Não, por isso que eu digo, tem um dos caras lá que sabe, né? Agora, né? Sim. Agora sabe. Mas o que eu quero dizer é que eles têm a vantagem, por exemplo, não ser tão conhecidos por todos. Apesar que eles já meio que deixaram de lado, assim, porque o exército já foi atrás deles e tal, porque...
Sim. Ah, legal. Coisa interessante isso, da série. Apareceu o general Talbot, né? Do Hulk, né? Da base Gama lá.
E uma coisa interessante, ele tu fica sabendo o que acontece depois do filme, né? Que a, o governo declarou a SHIELD como uma organização terrorista. Então todos os agentes da SHIELD, independente se são da Hydra ou não, são considerados terroristas, né, em território americano.
O General Talbot é o irmão mais velho lá do Peter Petrelli, o que voava.
É. O, como é que é o nome dele? O Adrian Pazda. Ele é meio que amiguinho aí, putinha, chegas do pessoal da Marvel. Porque ele faz, tipo, várias vozes, assim, pra desenho das animações da Marvel. Ele que fazia a voz do Tony Stark naquele Vingadores... Mightiest Heroes lá. Acho que é a animação mais recente, não sei se ainda, se ainda tá rolando. E ele fez pro Homem de Ferro num outro, numa animação do Homem de Ferro do Hulk também. Então ele é meio chegas do pessoal lá.
Mas foda-se, chegamos ao fim do episódio. Mais alguém quer fazer alguma colocação?
Quero colocar minha cabeça no travesseiro e dormir.
Então me responda rapidamente, Roy, dessas séries todas, qual que você vai dar prioridade pra você assistir?
Nenhuma.
Você fala, não, essa eu vou assistir.
Nenhuma.
E você, Auguris?
Cara, eu acho que eu vou assistir o piloto do Flash. Mas dos outros, nem do Constantino tem interesse em ver o piloto. Mas o Flash...
Preacher, porque eu tenho fé que o roteirista do Breaking Bad, junto com a MC, faça uma parada bem bacana.
O Preacher eu vou esperar o Catena assistir. Se é bom, eu vou assistir.
Eu vou esperar alguém pagar pra assistir, aí eu aviso.
Eu, pra variar, vou baixar todos os primeiros episódios. Vou assistir todos os primeiros episódios e aí, dependendo da série, se eu gostar ou não, eu vou acompanhando. Ou então eu vou... Tipo, eu tenho séries aqui, tipo The Americans lá. Eu tenho as duas temporadas que eu baixei e não assisti nada até agora.
Cara, esse é o meu problema. Por isso que eu parei de assistir série. Porque, por exemplo, eu tô com American Horror Story. Tô com as três temporadas aqui, cara. Eu não consegui assistir a primeira inteira ainda.
Eu vi as duas primeiras, eu não vi a terceira.
Pois é, cara. Então é tipo, pá, tá foda. E eu ainda tô com a série do Monstro do Pântano dos anos 90, que eu assisti só os dois primeiros episódios,
caraca,
e não assisti todo o resto.
Pô, mas quem é isso aí, cara? Você vai querer assistir essa porra? Pô.
Eu quero assistir pra fazer um review, um das antigas.
E pior que eu descobri...
a série.
E pior que eu descobri agora que aquela série Vikings... Que passa
no
History Channel. Então, olha, eu descobri que a versão... Olha o viciado aí, ó.
É. Porra, Catena.
Fumando outra preda.
Eu não tô fumando esse microfone.
É um chapado, famoso Paquito.
Descobri que a série que passou no History, ela tá cortada, cara. Diz que as cenas violentas e tal, eles tiraram tudo.
É.
E agora tem a primeira temporada inteira no Netflix, sem os cortes, cara.
É. Aí mas agora ela não tá no History, não, cara. Ela tá no NetGeo.
Ela não tá mais no History?
Não, tá no NetGeo.
Ah, tá. E será que tá passando sem cortes agora, a segunda temporada?
Cara, eu acho que tá, porque tá uma sanguinolência total, viu?
Ah, legal.
Pra você ter uma ideia, o primeiro episódio da segunda, o Ragnar, você só reconhece o Ragnar pelo os olhos dele, porque ele tá coberto de sangue.
Essa série é muito legal, cara. Mas então é isso, galera. Vamos para os recados MDM.
Recadinhos do MDM.
Recadinhos da Fazendinha.
Se vocês quiserem acompanhar o MDM no Twitter, @ Melhores do Mundo. Se vocês quiserem no Facebook, digitem lá Melhores do Mundo. No Facebook, procurem, que eu não sei o endereço dessa merda. Camisetas do MDM na fictioncorporation.com.br. Vocês podem clicar ali no banner lateral do próprio site ou ir no próprio site da Fiction Corporation. E estão pintando mais duas estampas aí do MDM. Eu acredito que em algumas semanas elas devem estar disponíveis. E custando o mesmo preço de sempre, o mais barato que o cu da mãe de vocês. Mais alguma coisa? Mais algum recado?
Foi aniversário do Bernardo ontem, ou do Malandrox, né? Parabéns, Malandrox.
Doutor Bernardo.
Doutor Bernardo, aniversário que brilhe.
Aniversário dele do sábado, né?
Que brilhe cada vez mais.
Eu dou aquela frase.
Jogou a cada dia.
Aquela frase do Pauta Livre News: se sua estrela não brilha, deixa a minha brilhar.
Então vamos agora para os comentários MDM. Mas vamos agora ao leitura de comentários, começando com Fábio Catena.
Vamos lá, Lamparina Verde comentou no post aqui dos seriados da DC. Ó, o Constantino dos Novos 52 é basicamente o mesmo personagem vivendo numa realidade de super-heróis. Roteiristas têm conduzido isso de uma maneira bem interessante e o personagem não perdeu a dignidade. A DC não tinha um personagem místico realmente relevante e popular e foi algo muito natural que o Constantino ocupasse essa lacuna. O resto é reclamação de Chita, vale a pena ler. Lamparina Verde, não vale a pena ler. Só os desenhos do nosso amigo que se aposentou, Renato Guedes. Só vale isso. É chato pra caralho, sério. Porra, velho, a gente falou do Guedes, acho que nem podia falar, mas foda-se. O bigodinho do colaborador diz aqui, o Bugman também se afastou por causa de licença paternidade. O pequeno Cícero Baby respondeu, ele se afastou para focar na família, não é todo mundo que é que nem o Nerd Reverso, que foca no MDM e no Change.
Ao mesmo tempo, inclusive.
Ou que nem o outro que tenta focar na cerveja, na família, no MDM e no Fluminense. Sir John Scast pedi, pelo campo de busca do Yahoo, MDM está à frente, em primeiro, da companhia busca... de humor do mesmo nome.
Busca do Yahoo, cara. Quem que usa essa porra de busca do Yahoo, velho?
O Homem-Aranha usava o Bing, né, cara?
Mas no filme novo apareceu ele usando o Google.
A gente tá em primeiro no Yahoo. Será que não tá à vista, gente?
Cara, Yahoo. Ah,
cara, Yahoo, né, velho? Lembra do Cadê?
Cadê? Ainda existe, Cadê? Né? Esses buscadores.
Tem, Alta Vista, esses ainda existem. Acho que ainda existem, cara. Estão lá no cemitério da internet dela, estão lá.
Mas tá indo.
Mas isso aí tem. Deve ter aqueles caras, né, que falam, não, o Google, ele rouba informações minhas, eu não uso o Google, eu uso só o Alta Vista pra...
E o Alta Vista busca no Google, né? Só
quem não sabe. O Alta Vista agora é Yahoo. Tu entra no site do Alta Vista.
E tem pessoas que acham que o Google é maligno, né? Ele fica te vigiando, né? Tal, essas coisas assim.
Sim. Não, que ele fica. Mãe... Que ele fica vigiando, todo mundo sabe, né? Mas tipo assim, porra, cara, tu volta tua vida inteira na internet, velho, sabe?
Não, mas não é só isso, mas o Google ele te sacaneia, né? Porque ele lê suas mensagens, né? O que você escreve?
Sim, com certeza. Não, ele faz pior, né? Ele lê tudo isso e usa isso pra ganhar dinheiro. Sim.
O que você escreve no Getalk e nos seus e-mails, né? O Google usa isso pra traçar o seu perfil e aquelas AdSense que aparecem ali do lado do seu computador ali, né? Quando você tá... São justamente baseados nisso, no que você escreve privadamente, né?
Não, eu não sei porque que as pessoas reclamam disso, cara. As minhas pesquisas no Google são tão fáceis de fazer, cara, com o Google sabendo tudo que eu faço. Virtualmente.
As minhas também, tipo, Nana Gouveia.
Tipo, não é como se o cara fosse pesquisar coisas que
Nana, sabe, Gouveia, são, né?
Muito vergonhosas ou coisa assim.
Nua e pelada.
É, tipo, Nana Gouveia pornô.
Igual os perdedores dos comentários aí, como é que é? Que você...
Como acenar para uma mulher.
Não, no final você sempre fala, réu.
O quê?
Só você não digitar igual os caras, é tudo errado.
Que aí. Pergunta pro Google, né?
Sim.
Eu quero um site que tenha uma mulher pelada. Ô, Vanina Gouveia, vocês viram o monólogo dela?
Não.
Cara, eu vi que ela escreveu várias coisas no Twitter hoje, mas não li metade. Não, que era sobre um vídeo que ela tinha que tinha lançado. Assista
o monólogo dela, é muito bom. É, ela faz um monólogo em inglês de um livro lá. Não, é massa.
Ela tá de roupa?
Tá. Decotão, né? Anda.
Mais algum comentário, Catena?
Deixa eu prosseguir aqui que o Buquen tá com sono.
Obrigado.
Catenaroto, terror do Catena. Vai lá assistir o Mortadela. Lembre que o Catena já foi responsável por diversas daquelas charges. Então, eu ia comentar a verdade. Eu trabalhei mó cara no Mortadela, escrevendo e animando aquelas piadas toscas.
Credo.
Eu achei que demoraram pra descobrir isso.
O Mortadela é um dos clássicos, né? Era ele e a página do Rafinha na época, né?
Fazia o humor da internet. Isso aí. Ainda existe.
Mortadela já foi top. Aí voltou mais ou menos. Aí é umas tretas, aí depois eu conto no WhatsApp. Mas voltou. Mas eu, a galera fica querendo me zoar e tal, não sei o que, fica tudo. E eu falei, velho, meu, vocês precisam. Ó, eu tenho uma foto com o Jovem Nerd com a Azaghal, que é muito engraçado, ninguém achou ainda. E ninguém achou nem meu vídeo. Ninguém achou meu vídeo que eu vou no Silvio Santos de Darth Vader, velho. Esses caras já foram melhor. Fica a dica aí, fica a dica aí. De porra, velho. Esses caras.
Peraí, enfim. Peraí, deixa eu só postar.
E não só isso.
Você foi o Jovem Nerd, peraí.
Foi no Facebook,
foi no Twitter.
Foi no Instagram.
Já vou tacar no Instagram agora. Se prepara, Catena.
Olha que eu tenho fotos suas também.
Oh,
não, só isso. Acabou.
Rodney Bukemi.
Eu vou queimar o seu sketchbook, viu, Catena?
Não, queima não.
O Arnim Zola, cara. O Arnim Zola, hein? Bom, vamos lá. É, o podcast 261. A Fabiola... Hypada, Hora da Venenosa, abre parênteses, oversize, fecha parênteses, MC Carol está feliz da vida. As fotos sensuais que ela posta em seu perfil no Facebook, que a coluna já noticiou, lhe renderam um convite para ser garoto propaganda de uma grife de lingerie plus size. Sou gordinha, sou linda e sou gostosa. Aí tem o link aí, quem quiser olha lá, roubando a matéria do concorrente, igual o site que visito. Ai, como sou venenosa, hashtag leitores do MDM... tem chance. Aí o Vitor Hugo fala assim, as músicas dessa mulher são sensacionais, eis abaixo uma pérola do cancioneiro popular brasileiro. Não vou cantar essa música nem fudendo.
Mas a música é... que eles estão falando da Treta Gil?
Não, da MC Carol.
Não. Ah, não, não conheço.
Nossa, peraí, eu fui secão.
Você vai agora.
No Conoco.
Secão, vamos ver quem que é. Vou aqui no Alta Vista aqui pesquisar.
Não, peraí, aí, ó.
Do Yahoo.
Saca não, aí. Sério, eu tô com a Alta Vista aberta aqui, vou aproveitar, não vou pesquisar.
Pesquisa aí, ó. Já mandei o link aí. Aí o pequeno Cícero Baby fala assim, kkkkk, coxinha cai matando, com certeza. Ama de leite da Underline. Aí forçou a amizade. Aí o TMK com vergonha alheia da DC. Outro dia o pessoal postou uns comentários sobre gordelícias, mas essa daí, essa da foto... passa bem longe de ser gordelícia.
Ah, já vi piores, já então, peguei piores. Já.
Já também, cara.
Já peguei piores de festa,
cara. Cara, quando, principalmente na época de adolescente, qualquer um de nós já pegou bem pior.
Ah, é, não. Ela é bonitinha
é
de roupa.
É, exatamente.
É como diria um velho deitado, cara. Não existe mulher feia, você que bebeu pouco. Aí já, o Rodney,
nunca aconteceu com você, tipo, você acordar da festa bêbada, assim, olhar pro lado e tomar um susto, assim?
Cara, já aconteceu. Eita, não era assim quando eu fui dormir.
Já, eu já também, já.
Já aconteceu isso, cara.
Ei, então, aquelas festas na UF, dormia lá no Parque Aquático, acordava no meio da arquibancada do Parque Aquático, olhava.
Eu já acordei enrolado num tapete, cara, com uma menina.
Olhava pro lado e falava assim, Jesus.
Você olha pro teto e fala assim, não conheço esse teto. Você olha pra parede do seu lado esquerdo, conhece essa parede. Você olha pra cama e fala, não conheço essa cama. Você olha pra menina e fala, também não conheço essa menina.
O bom que se ela estiver dormindo, você sai vazado, né?
Assim, você veste a roupa, você sai só de cueca mesmo, vazado. Mas aí continuando. Aí o Rodney Babysitter Meneghel. Eu curto gordelícia, mas essa não rola. Ser Johnny Cash PHD. E porra, não era tu que tava ontem falando sobre um jantar com a mina que faz gastronomia? Rolou? Foi de sushi mesmo? Comeu o bacalhau dela? Aí o TMK com vergonha ali.
Hã? Não, foi caraca.
Aí o TMK com vergonha ali do DC. Verdade? E aí, Rodney Babysitter Meneghel, sucesso? Ou falhou miseravelmente, kkkkk. Como eu disse, de gordelícia, essa aí passou longe, tipo, nem em outra galáxia. Aí o Bate Velhaco falou, Wood. Aí colocou um link aqui que não sei o que quer, não quer saber. Sir Jones esquece e finaliza a conversa falando assim, gostosa, melhor que 99% das mães dos leitores dessa bodega. Aí eu não sei, cara, minha mãe é linda. Ponto, terminei, pode vir me limpar, papai.
Só isso, agora quem falta, Algures?
Eu. No post do podcast, o pequeno Cícero Baby falou o seguinte, kkkkk, enquanto isso, há 200 podcasts atrás, né, de reverso. De certa forma, eu estou garantindo à TV brasileira uma certa audiência por fazer a recomendação. Change, vocês lembram dessa, né?
Sim, claro. Inesquecível.
Nerd Reverso, você é um herói, kkkkk. Nerd Reverso, não, gente, é sério.
Cara, e pior que ele tava falando sério mesmo, cara.
Cara, eu lembro disso, eu lembro de ouvir esse podcast, porque eu não tava no MDM nessa época.
Cara, ele falando super sério, assim, não, mas é sério, eu ajudo a TV a cabo, porque as minhas indicações fazem pessoas assinarem a TV a cabo pra ver as séries que eu baixo. Eu falei, não.
É verdade.
Ai, ai, não, né.
Isso é antigão, né?
Sim, 200 podcasts atrás eles botaram. Eu não sei se é exatamente a 200 podcasts atrás, mas
eu acho que é bom. Eu acho que é. O Cícero sempre faz isso. Ele pega o podcast e volta no tempo pra dizer o que tinha acontecido há 100, 200 podcasts atrás.
Muito bom.
Daqui a pouco vão achar os com o Léo Finocchi. Daqui a pouco eu vou achar os Kuleo Kifinó que reclamou no Fast Comics quando eu falei que ele já tinha, que ele era do MDM. Cagueto mesmo.
Ué, ele tem vergonha de falar que ele era do MDM?
Acho que meio tipo o Rick Martin falar que era do Menudo, saca?
É porque a gente tem vergonha também de falar que ele foi do
MDM. Quem tem vergonha? Você
cagou
aí?
O Finoc.
O Finoc disse que tem vergonha aqui quando eu falo que ele era do MDM. Eu falei, a gente também tem vergonha de falar que ele foi do MDM.
É quase que no prato que comeu, né?
E por último aqui, o The Freeman El Cucaracho Libre. É um cara que, olha, eu vou dizer uma coisa bem honesta pra vocês. Merece um respeito tecnológico. Como diria o maior elogiador do Brasil, porque por causa de uma sequência aqui curiosa, assim, que leitores do MDM não costumam fazer. Ele fala o seguinte: pô, a cena do corrimão da velocidade da luz não foi forçada, a eletricidade já estava passando pelo corrimão, e o que ele fez foi impedir dos retardados de relarem no corrimão. Ô, caras burros! Aí o Jurubebado, não sei, porque não tem acento. Falou o seguinte: você precisa ver a cena de novo. Tanto que, quando o Aranha termina o salto dele no final da escada, os raios elétricos aparecem no corrimão atrás dele. Ele chegou primeiro que a eletricidade. Assiste aí, mula. E aí o Juro Bebado ainda colocou um link pro YouTube ainda, da cena, né? Aí o De Frima, né, bem... uma pessoa que merece respeito tecnológico, respondeu assim: e não é que é mesmo? E eu defendendo esse filho da puta, veja só você. Então aí vai meus parabéns para o
legal,
para o educado, o polido da semana, é o De Frima, é o Cucaracho Livre.
O cara admitiu, né? Falou: pô, é verdade, né? Eu caguei no pau, né? Eu defendendo esse filho da puta.
Então por isso que eu digo, é um cara que merece o polido da semana.
Mais algum?
Não, só esse
aqui. Tá aqui comentários. O Lorde Mamilos Escarlate, a gente tava falando sobre remakes, né, não sei o que, ele fala assim: faça um reboot de Elvira, a Rainha das Trevas, com Christina Hendricks no papel principal. Ó, aí, hein? Ué? Aí sim, hein, cara?
Ó, justo.
Eu postei também umas imagens lá que era tipo umas holografias dos X-Men, que tem os atores lá fazendo umas posezinhas assim, né? Bem vergonha alheia, né? Aí o Marco Aurélio falou assim: nossa, quem aprovou essas porra? Baixou o estagiário no Bryan Singer? Aí o Luiz Felipe Oliveira falou assim: tá complicado pro estagiário trabalhar no meio da pool party.
Putz.
E o Baixo Velhaco falou assim: o estagiário baixou, subiu. Os caras não alisam mesmo, né?
Puta que pariu.
O Elysium Drummond de Andrade, ele tava falando sobre o post aí do Maximus, que ele fala sobre o Batmóvel, né? E aí fala sobre que tá coberto por uma lona, né? Que não, aí ele fala lá que mostra só o cu do Batmóvel, aí faz um trocadilho com a mãe dos leitores. Aí o Elysium Drummond de Andrade fala assim: essa lona é muito pequena para cobrir a mãe dos leitores. Elas são gordas, igual a Nana Gouveia. Ele é um bicha mesmo, né? Vou agora para as estatísticas MDM. Eu achei estranho que um cara começou assim, ele chegou no MDM procurando por Cadu Simões, é dono do Bar Simões?
Fica a pergunta aí, Cadu.
Aí eu fiquei na dúvida.
Não,
ver.
É o pai dele.
E foi exato, cara. Eu fui ver lá, ele fez o lançamento de MDM no bar Simões, lá em Osasco. Aí, ó, tá vendo? Tem parentesco, sim, tá vendo? Esse cara aí tá.
Opa,
Tá por dentro aí o leitor.
E, Então, e é o bar, já que todo mundo fala que eu faço propaganda.
Se você é leitor do MDM, chega lá no Bar Simões de Osasco, fala que você é leitor do MDM, você ganha 20% de desconto. Mentira. Vai, vai lá.
Pegar uma porção de calabresa.
No cu, né? Uma porção de calabresa inteira, né? No cu. É, o cara chegou dele comprando por ver foto da Mulher Maravilha pelada mostrando a vagina do Liga da Justiça. A vagina do Liga da Justiça. Outro conversando, né? Eu acho que ele. Outro conversando com o Google, ele falou assim: é, Lady Sif precisa de mais destaque. Tendo um papo sincero.
Mas é, eu concordo.
Concordo também.
Essa busca foi, eu achei deveras interessante porque foram 4 pessoas que procuraram por esse verbete e chegaram no MDM. 4 pessoas procuraram por testículos enrugados e chegaram no MDM.
Nossa! Eu não sei o que eu fico mais surpreso, assim. É a pesquisa em si ou o fato de ter caído no MDM com essa pesquisa?
É, eu fico. Eu acho, tipo, 4 pessoas procurarem testículos enrugados, assim, né? Eu acho meio estranho. É. Outro, esse aqui é aquele, deve ser aqueles guri meio, né? Meio. Que bateu na trave, né? O cara procurando como fazer os raios repulsores do Homem de Ferro. E aí chegou no MDM. O cara quer construir o raio repulsor do Homem de Ferro. Tá procurando no Google, obviamente. Mas... né? Vai ter no Google o esquema todo, né? Do reator arc, como que você faz.
Pra... mais um que não sabe distinguir. Mais um que acha que o universo Marvel cinematográfico é um registro histórico, né?
Sim.
Que o Capitão América não? Realmente lutou na Segunda Guerra e existiu.
Ele não lutou, não?
Esse cara aqui, ó, esse cara tá puto. Ele fez um desabafo com o Google. Ele falou assim: disseram que a cena da tempestade não ia ser impressionante em X-Men Dias de um Futuro, mas não parece.
O cara ficou muito bolado, né?
Cara? Falou que a cena dela não ia ser impressionante, mas tá impressionante sim, viu? E aí? E agora? O que você me diz? Hein, seu Google? Hã? Vai caçar uma fita.
Outro procurou por vídeos das campeãs no boquete com super picas.
Nossa. Cara, como é que essas pesquisas chegam no MDM, cara? Sim.
Outro procurou por mercenárias do funk. Só que não foi bem mercenárias que ele procurou. Ele procurou por isso aqui, ó.
Mercionárias, né? Porque não tem acento, né?
Mercionárias do funk. Outro procurou por... olha só, esse aqui eu acho legal. Isso aqui é pessoa fazendo busca mesmo. Busca. Chega lá no Google e quer achar um negócio. Aí ele digita assim: programa de desenho no SBT há 10 anos atrás.
Tipo, é que só tinha um, né?
Um programa no SBT. O Google devia responder: caguei, né? Foda-se, sei lá, cara. Eu sou Google, não sou máquina do tempo, porra. Outro, olha aqui, ó. Esse aqui é o espertão, ó. Ele digitou assim no Google: pedir camisetas de graça, com S, né? De graça, e escolhi o nome que tem nas camisetas. Ele quer ganhar uma camiseta de graça, né? E ainda quer escolher o nome que vai atrás da camiseta, né?
É um folgado, né?
Ele procurou no Google e chegou no MDM. Aí, ó. De graça não, R$45 a gente faz a camiseta pra você. Outro escreveu, olha, ó, baixa com CH, baixa filme de sexo na internet, com E no final, que exe com S, né, que esse, né, exe com S só, celular com S, suporta. Baixar filme de sexo na internet que esse celular suporta. Esse celular, o Google vai saber que porra de celular é esse que você tem?
Que
desgraçado.
Essa foi foda.
Outro, esse aqui é loser. Esse cara procurou por games com peitinhos. Cara, ele tá procurando peitinho em game, cara, pra bater punheta, esse filho da puta. Outro chegou no MDM procurando por youtube.com.br. Ele escreveu .br.
.br.
Aí, urso. Vídeos eróticos bem guardadinhos. Ele acha que se ele escrever assim, ele fala: ah, deve ter no Google, né? Mas os vídeos eróticos do Google devem estar bem guardadinhos. Então eu vou procurar youtube.com.br, vídeos eróticos bem guardadinhos. Aí vai mostrar pra mim, né? Quais são os vídeos eróticos que estão no YouTube. Puta que pariu, viu, velho? É, outro cara chegou no...
Vamos mostrar o canal do Sapão, mano.
Procurando por putas dando cu em Acrelândia. Cara, Acrelândia. Bom, puta deve ter, né? Puta tem que encontrar lugar, né, cara? Mas Acrelândia... Vamos ver onde é que fica Acrelândia, será, cara? Vamos
lá no... Não, e se for a cidade do cara, é foda, né? Porque, tipo assim, porra, vai procurar então, né, cara?
Vamos ver no Google Maps. Acrelândia. Vamos ver onde fica Acrelândia.
Será que fica no Acre?
Acrelândia, com o slogan de A Princesinha do Acre. É o nome da cidade.
Oh.
Princesinha do Acre. No extremo leste do estado do Acre. Ó, tem 12.518 habitantes. E um desses desgraçados tá procurando puta que dá o cu, viu?
Era, é onde? É no norte do Acre?
Não, no extremo leste.
No extremo leste? Extremo leste. Ah, não, é, tranquilo. Se fosse mais pro lado da fronteira, ia ser meio foda. Ou eu tô errando,
é gente. Lá pra baixo.
É, você deve estar errando, sim. Ele, porque ele faz fronteira com a Bolívia.
É, não, então é o contrário do que eu falei. Então é foda, porque ele tá bem na fronteira.
Sai do Alta Vista.
É, vai pro Google, procura no Google.
É. Ah, eles formaram em filosofia, não em geografia, né, cara? Então não.
Outro cara chegou no MDM procurando. Olha só, esse cara aqui, ele tá. Eu acho que ele ficou grilado com alguma coisa que aconteceu. Ele falou. Ele procurou assim: enquanto você dá oportunidade pro MDM, outras esperam uma chance pra te fazer feliz. Eu não entendi, cara. Enquanto você dá oportunidade para a MDM, outras esperando uma chance para te fazer feliz. Ele deve estar bolado com alguém que vive no MDM e tá querendo fazer feliz o cara. É coisa de namorados. É, outro cara chegou no MDM procurando por Asi, eu pego. Asi, eu pego Thalita. Eu gozava na espaço, aquele bucetão. Ah, se eu pego a Thalita, eu gostava naquele bucetão. Ele digitou isso no Google. O que ele tava procurando, será? Achando que o Google ia mostrar o bucetão da Thalita, será?
Ou será que ele confundiu a janela do inbox do Facebook com,
era,
com a janela de pesquisa do Google?
Tava
sei
escrevendo
lá.
Pra alguém, né? É. Outro cara chegou no MDM procurando por Sir, né, de... O título de nobreza... Não, mentira. Se bater muita punheta...
Nossa.
O que acontece? Olha esse gurizado preocupado, né? Deve estar morrendo na punheta esse desgraçado.
Você emagrece, né? Não sai do quarto, a mãe começa a inventar desculpa, né? Pra ele sair do quarto. Quem tem esse guri que sai do quarto? Começa a falar, dependendo do que tá fazendo aí, hein? E aí ele fica preocupado, né?
Ele foi procurar no Google. Se bater muita punheta, o que acontece? Pinto cai, viu? Cuidado. É o nuco, igual bate. Outro cara procurou por rima completa de porra é o cu da cachorra. Cachorra morreu, teu cu é meu. Ele tá querendo o resto da rima desse aí. Cara, eu acho que tem um sketch do Hermes e Renato que eles dão esse diálogo completo. Que eu acho que era o padre Quededo discutindo com outro cara e aí eles dão essa... Procura lá no YouTube, porra, do Padre Quededo, Hermes e Renato. E por último aqui, o cara que procurou por download da música Maria do Negão, da banda da Loirinha.
Nossa!
É, agora eu vou aqui para um...
Que pariu.
Muita gente escreveu poesias e versões de músicas no MDM, só que tinha muita coisa, eu não consegui selecionar todas, eu selecionei o primeiro que postou uma dessas. Que foi o Juro Bêbado, Juro Bebado, deve ser Juro Bêbado, algum, sei lá, que ele escreveu a poesia Hell e os Bucetais, que foi o termo que a gente usou no podcast. O poema é assim: Hell e os Bucetais. Que saudade quando eu era um civil dos tempos que não voltam mais, quando era um demônio juvenil se aventurando pelos bucetais. Andava com os chegas da faculdade, toda noite tinha festa nos bucetais, com saudade dos seus 20 anos de idade, quanto várias xoxotecas nunca eram demais. Amigos que hoje são distintos senhores, pelos bucetais não podem ir, se contentem comer a mãe dos leitores e fica reclamando que tudo vai explodir. Hell é o nome da criatura que vivia entre os bucetais. Quebrava joelhos com bravura, mas hoje é velho e o pinto não sabe mais. Pô, vai te fuder, Júlio Bêbado. Não tem mais o que fazer, não, cara. Mais algum recado? Mais alguma coisa?
Eu tenho uma galera que ficou bolada que o Nerd Reverso chamou o filme do Capitão América 2 de filme medíocre. Tipo, o pessoal, eles não entenderam ainda, né, o que significa falar isso, né, cara? Tipo, não importa quantas vezes o cara explica. Cara, só quer dizer que, tipo assim, ó, os filmes, eles não são filmes geniais, eles não são filmes pra ganhar Oscar, só isso. Eles só não são filmes ruins.
É que com o passar do tempo, né, o termo medíocre deixou de significar mediano, né, pra virar ruim, né? As pessoas têm esse...
É, pra virar depreciativo, né?
É, tem essa... Então, na verdade, medíocre é estar na média, né? É isso então, galera. Vamos nessa?
Ah, é. Só lembrar aqui, mandar um abraço para um cara que escreveu no Twitter. Esqueci o nome dele, para variar.
Porra. Mandar um abraço pro cara que você esqueceu.
Ah, ele vai saber o que é. Ele mencionou a seguinte coisa: graças ao MDM, eu não consigo escrever outra palavra a não ser obóvio. É isso.
É, o Nerd Reverso já falou que o objetivo de vida dele é colocar obóvio no dicionário. Para terminar, vocês fiquem aí com a música Maria do Negão, da Banda da Loirinha. Solta a batida, DJ.
Viveu contigo 3 meses e 1 ano. Foi embora com o pé de pano e ainda te deixou em cana. A polícia detectou prisão preventiva por indenização. E o teu coração não vale nada nessa hora. Se te vendo novo embora, tira o pezinho do chão. Agora quem quer bater em mulher depois de 1 ano na prisão? Quem quer bater em mulher depois de 1 ano? Da cadeia, você viu o que aconteceu? Sai, vai embora, não dá trabalho mais. Procura uma mulher, você não é bicha, rapaz. Agora quem quer bater em mulher depois de 1 ano na prisão? Quem quer bater em mulher depois de 1 ano na prisão? Mordendo a grade do negão. Essa! Vamos lá, Belém! Viveu contigo 3 meses e 1 ano. Foi embora com o pé de pano e a mãozinha em cima. A juíza detectou